Hello, hashtaggers! A gente está começando o episódio 18 dessa semana que foi. Gente, foi tanta coisa! E Thalita e eu estamos pensando em formas de falar disso tudo. Talvez venham novidades por aí, não sei. Talvez, né, Thalita?
Talvez. A gente vai decidir isso quando acabar o episódio, entendeu? Com o auxílio dos nossos queridos que nos apoiam, do nosso time, tá? Porque isso aqui pode parecer que nós somos apenas dois loucos que estamos à frente disso, mas existe um time lá atrás, entendeu? É. Então a gente vai ver com nossa editora, com o Igor, que ajuda a gente com as redes sociais, e aí quem sabe tem novidades, porque a informação não pode parar, gente, mas a gente entende que ela também precisa ser entregue de uma forma que seja mais acessível ainda, né?
Sim, relevante. Sim. E aí a gente vai apresentar aqui pra vocês, Thalita vai dizer que assuntos que a gente vai falar nesse episódio, mas talvez eles não estejam aqui, talvez estejam em outro lugar. Isso. Mas a gente vai explicar tudo depois. A gente vai falar de tudo. Exatamente. Em algum lugar.
Exatamente. Gente, olha, neste episódio número 18, a gente vai falar sobre o caso do Jacob Blake, que foi mais um racismo policial nos Estados Unidos. A gente também vai falar do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A gente vai falar sobre o secretário do DF que foi preso, e aí vocês vão saber por que ele foi preso, no meio de uma pandemia. Uhum. A gente vai falar também do Bozo, falando de esmurrar em um jornalista. A gente vai falar de Flor de Lis. Sim, Flor de Lis. Prepare seus corações. E a gente também vai falar sobre a luta dos pataxós, do povo pataxó, ok? Então fiquem com a gente que a gente vai falar sobre tudo isso.
É isso, gente. E vamos de hashtag episódio 18.
Sextou, vem aí com essa música, que é a música, com certeza você fez a ligação, né? Porque a gente tá falando aí de hashtags twitteiros, né? E essa música que é do meme do Caixão, que é uma gravação, né, da cerimônia fúnebre, e aí tem a coreografia, né, fúnebre, lá de Gana, na África, que tem essa musiquinha. E aí rolou um meme, porque todas as vezes agora que algo se aparenta com o fim, ou com a morte, ou que alguma pessoa se deu muito mal, a gente bota só essa imagem ou essa música. E aí, sextou com essa música, por quê, gente? Sextou com um político escroto que se diz defensor da moral e dos bons costumes, sendo intimado pela polícia, sendo envergonhado nacionalmente, Brasil. Sim, a gente tá falando do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, certo? Este que tem esse sobrenome tão marcante, que tomou o primeiro lugar nos Trend Topics nessa sexta-feira. Por quê? Simplesmente porque, Lude, a famosa, a requisitada, a polêmica Polícia Federal.
A PF.
Deflagrou.
A famosa PF aqui, né?
A famosa PF. A conhecida PF. A Polícia Federal, gente, deflagrou a Operação Trisinden. Não sei se eu estou falando corretamente, ok, queridos? Porque eu falo português e um pouco de inglês, não falo essa língua. Enfim, essa operação para afastar, gente, do cargo o governador, cumprindo a determinação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, né? O ministro Benedito Gonçalves. Witzel também está proibido a circular nas dependências do governo do estado e a comunicação dele com funcionários ou a utilização de quaisquer serviços que tinha como governador estão vetados.
Uhum.
O período desse afastamento, gente, imposto pelo STJ, é de inicialmente 6 meses.
Uhum.
E o ministro também ordenou o cumprimento de 17 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão.
Quem assume é o vice, Thalita?
Quem assume é o vice, Ludgero. Ah, tá. A gente vai falar disso.
Ah,
mas
tá. Tô ansioso,
frente,
ansioso.
Mas como o Lud trouxe, gente, quem assume é o vice-governador, o Cláudio Castro, que também foi alvo dessa operação.
Meu Deus.
Mas que não foi alvo de afastamento, por isso que ele assumiu. Certo?
Tá.
Enfim, Entre os alvos dessas ordens de prisão, gente, estava o presidente do Partido Social Cristão, o pastor Everaldo, que é o partido do Witzel, tá? Esse pastor, ele também esteve nos primeiros lugares dos Trending Topics na sexta-feira, que é hoje, esse dia que nós estamos gravando. O ex-secretário do Estado e braço direito de Witzel, Lucas Tristão, também foi preso.
Meu Deus.
Sim! E aí não para por aí não, tá, gente? A primeira-dama, óbvio, também não ia ficar de fora desse rolê, tá? A dona Helena Witzel, junto com o vice-governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, o André Siciliano, também foram alvos de mandados de busca, gente.
Prender as autoridades todo do estado.
Gente, o Rio de Janeiro tá sem governo, né? Não
Nossa,
sei como pode.
a gente ri, mas é tão triste essa história do
É
Rio, né? A
muito
história política.
triste. Gente, todos os ex-governadores do Rio que estão vivos, eles foram presos. Tá?
Menos a
Pelo menos os
Benedita,
cinco.
né?
Menos os... Pelo menos os cinco últimos.
Eu vi que menos a Benedita da Silva, Thalita. É a única viva que não, a única ex-governadora viva que não foi presa. O
A
resto?
Benedita do PT? A Benedita da Silva?
Isso.
Que hoje é deputada federal, né?
Isso. De resto, todo mundo.
É. Mas ela foi só vice-governadora, né?
Não sei. Eu vi essa manchete hoje, de que ela é a única. Talvez ela tenha assumido em algum momento. Eu vi essa
Perfeita, né?
manchete. É.
Perfeita, né, gente? É o quê? É o poder preto, né? Que não se corrompe. Enfim, quem vocês não sabem, Benedita da Silva é uma mulher negra, uma mulher que de muita postura e posicionamento. Eu acompanho as sessões do Congresso e ela sempre está lá. Assim que pode, assim que o PT dá um espaço para ela fazer seus posicionamentos. Mas enfim, voltando! Gente, o que que rolou para isso acontecer, né? É muita coisa, muitos órgãos envolvidos. O afastamento se deu primeiro porque a Procuradoria-Geral da República, a PGR, né, denunciou essa galera inteira por corrupção e irregularidades, principalmente na área da saúde. A PGR, inclusive, pediu a prisão do Witzel, mas o STJ negou, disse que não era preciso prender, que somente afastamento já ia impossibilitá-lo de continuar com esses esquemas de corrupção. Na decisão, o ministro do STJ, o Gonçalves, como a gente já falou, ele afirma: o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. Então, esse foi o maior motivo do Gonçalves ter deliberado o afastamento dele. Os investigadores da PGR, gente, afirmam, inclusive, que esse esquema de corrupção não é de agora, da pandemia, mas ele rola desde a eleição de Witzel. Quando, assim que ele entrou no Palácio das Laranjeiras, gente, uma organização criminosa dividida em três grupos foi estruturada e que ganhava dinheiro, né, a famosa propina, de empresas para serem colocadas e favorecidas em licitações, por exemplo.
Gente do céu.
Sim. E aí já o Ministério Público Federal, o MPF, afirma ter encontrado diferentes formas de desvio. Uma delas seria pelo escritório de advocacia da Helena Witzel, né, a primeira-dama, que, gente, não tinha nenhum outro funcionário, tá? Era só ela mesmo. E ela recebeu uma quantidade absurda de dinheiro, como se fossem vários contratos, várias pessoas que estivessem sendo remuneradas. Ela recebeu pelo menos 554 mil reais, que são suspeitos de ser propina, né, para o Witzel entre 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Desse montante, 74 mil foram repassados diretamente para o governador. Esse dinheiro, gente, segundo o MPF, foi recebido por uma empresa pertencente a um empresário chamado Mário Peixoto, que também está no meio do esquema de corrupção. E aí, por isso que a primeira-dama sofreu essa busca e apreensão aí, Lute. Ai, gente, olha,
Eu vi um
não
tweet hoje que eu te
tem.
mandei, que é. Eu não sei se você chegou a abrir, mas é falando disso, que não é o governador que é eleito, né? É, o governador é. Ele é eleito e já tem um esquema que ele tem que se adequar a esse esquema no estado do Rio, né?
O tweet era assim: não é o governador que escolhe o esquema, é o esquema que escolhe quem vai governar.
É isso mesmo. É isso.
Porque, gente, realmente, você vê o histórico do Rio de Janeiro, gente, é um antro de corrupção. É muito triste, eu amo o Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos lá, o meu pai é de lá. Um pouco de sangue carioca corre sobre mim, em mim, e sobre mim não, pelo amor de Deus, mas corre em mim, e é muito triste ver isso, né? Mas continuando, que ainda tem muita história por aí. A gente falou um pouquinho sobre o Witzel, né? A gente falou um pouquinho sobre a primeira-dama, mas e aí? E o pastor? O que o presidente do PSP tá fazendo nesse rolo? Gente.
Ex-candidata à presidência da República, né? Bom
Isso,
lembrar.
em 2014 ele foi candidato à presidência da República. Gente, o pastor, ele foi citado em uma delação premiada do ex-secretário de saúde Edmar Santos. Quem é esse Edmar, gente? O Edmar, ele foi secretário estadual de saúde do Rio entre janeiro de 2019, logo quando o Witzel assumiu, tá? Até maio deste ano. Ele que comandou as primeiras ações do estado no combate à pandemia, mas ele deixou o cargo após a demora na entrega dos hospitais de campanha e após suspeitas de corrupção começarem a apontar, certo? Edmar foi preso em julho em uma operação do Ministério Público Estadual que investigava fraudes na compra de respiradores. No mesmo dia que ele foi preso, os promotores encontraram, gente, 8 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo. As fontes afirmam que o dinheiro pertencia a Edmar. E aí, ele foi preso e tudo mais, mas aí faz uma semana hoje que ele foi solto porque ele delatou. Ele fez uma delação premiada.
Entregou
E
todo
aí,
mundo.
né, entregou todo mundo e uma dessas pessoas foi o pastor Everaldo. Segundo o Edmar, gente, empresários, políticos, deputados, toda essa galera aí exerceu influência nas contratações da saúde. Em um bom português, eles exigiam quem seria contratado para comandar a saúde do estado do Rio de Janeiro. Quem seria aquela empresa que iria construir o hospital de campanha? Quem seria a empresa que iria gerir a logística? Quem seria a empresa que iria fornecer os materiais? Não era um processo lícito, mas um processo com um tráfico de influência, né? E aí o Edmar disse que havia, inclusive, uma disputa de poder entre o Mário Peixoto, aquele lá que
Meu
deu aqueles
Deus.
500. Aquele que deu os 500 mil para a primeira-dama, e o grupo comandado pelo pastor Everaldo. O Edmar disse que teve um dia que o Mário chegou lá no gabinete falando bem assim: cara, não é possível, por que que vocês estão dando todas as coisas para o Everaldo? Eu quero que as minhas empresas sejam aceitas nesses esquemas e tal. Então era assim: toda uma disputa, gente, de poder. Olha que loucura! Olha que loucura no meio de uma pandemia. E aí, ok. Na delação, gente, o Edmar ele também disse que na prisão ele foi pressionado para informar se ele tinha feito algum acordo de delação. Olha isso. Segundo ele, um policial que trabalhava no presídio, um tal de Tenente Cabana, afirmou que ele deveria trocar de advogado. E que caso ele obedecesse, o grupo não abandonaria. E aí o Edmar entendeu o aviso que. Entendeu que esse aviso tinha vindo do grupo do pastor Everaldo. Ele diz que, segundo o G1, né, o documento que acompanha as diligências autorizadas pelo ministro, né, sobre o porquê que ele está fazendo essa operação, tá em um relato do Edmar falando que o Everaldo comanda o segundo braço da organização como se proprietário fosse. Ele se achava, né, ele comandava, na verdade ele se achava não, né, ele comandava alguns setores da administração pública do estado do Rio de Janeiro, principalmente sobre as contratações e orçamentos do Detran e da pasta de saúde do estado do Rio de Janeiro. Gente, como é que pode? Eu fico chocada porque, sei lá, às vezes eu ainda espero, sabe, um pouco de humanidade, um pouco de transparência, e nada, é totalmente contrário, né, amigo?
É muita
Né?
decepção. Eu não sei
Muito.
como é que dorme, bicho.
Eu também não sei. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Será que não dói mais? Tipo, que a gente sabe, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que tá errado, né? Então, não sei, as pessoas relativizaram tanto o certo e o errado que não sentem mais, né? Esse é o problema da relativização. Mas o pastor Everaldo, gente, ele não apareceu do nada, tá? Como o Lute falou mesmo aí, ele já tem um histórico na política, tá? E além de presidente nacional do Partido Social Cristão, desde 2015. O pastor também já foi chefe da Casa Civil de Antony Garotinho. E aí, sim, o Garotinho, que também foi muito justo, né? Limpo, transparente, né, Lud?
Só gente boa, só gente boa.
E aí, em 2014, ele foi candidato à presidência. E na época ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Ele também já foi deputado federal e candidato ao Senado Federal, gente. 3 anos depois da candidatura dele à presidência, em 2017, o Everaldo ele foi citado na delação de um executivo da Odebrecht. Quem lembra desse nome que arrasou nosso país? Né? Na época, o funcionário da empreiteira afirmou que a empresa repassou 6 milhões. 6 milhões, galera, para a campanha do pastor, para que ele ajudasse a candidatura de Aécio Neves pelo PSDB. Na ocasião, o Everaldo afirmou que a campanha foi bastante modesta, com gasto de 1 milhão e 400 mil, e que as doações obedeceram à legislação vigente. Foi esse papinho aí que ele mandou. E aí, entre 2016 e 2018, o Everaldo também foi companheiro de partido de Jair Bolsonaro, tá, queridos?
Caramba,
Eles
mas só se
começaram.
cerca de gente bacana.
Sim! E aí eles se tornaram tão amigos que o pastor chegou a batizar o presidente nas águas do Rio Jordão em 2016, o que bem lembrou o humorista Fábio Rabin, que foi um tweet que o Lud, inclusive, mandou. Que foi perfeito, que era um print, né? Falando de uma matéria, falando que o pastor Everaldo, que tinha sido preso, batizou o presidente da República no Rio Jordão. Aí o Fábio Rabin retuitou e falou bem assim: e ainda foi flagrado jogando merda no Rio.
Eu tava tomando café, eu cuspi o café. Ai, ai.
Ai, gente, mas é isso, gente. E é por isso que ele se tornou o Strange Topics, porque ele era muito próximo do Bolsonaro, né? E aí começaram a se questionar muito sobre todas as pessoas aliadas a Jair são presas ou acusadas de corrupção, mas ele está intacto, né? Ele é o Baal, o suprassumo da anticorrupção, né? Por isso que ele fica caladinho todas as vezes que isso acontece, né? Porque ele
Sim.
não falou nada sobre o Everaldo, mas sobre o Witzel, ele falou. Que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Mas enfim, Lud, tá. Mas e aí, gente? O que acontecia aí? O Witzel, que tem a fama de falar demais, né? Desde quando ele era candidato, Witzel fala demais, fala coisas absurdas, como a gente já falou aqui. Ele vai ficar calado agora? Não, ele não ficou calado. Então, hoje de manhã, logo quando tudo veio à tona, um pouquinho depois, ele convocou a galera para dar um pronunciamento, ok? E aí ele disse nesse pronunciamento que a operação é um reflexo do aparelhamento da Polícia Federal. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, é uma busca e decepção. Não encontrou um real. Uma joia! Simplesmente mais um circo sendo realizado. Lamentavelmente, a decisão do senhor Benedito Gonçalves, que é o ministro, né, do STJ, induzido pela procuradora, na pessoa da doutora Lindora Araújo, que é subprocuradora-geral da República, está se especializando em perseguir governadores e desestabilizar os estados com investigações rasas, buscas e apreensões preocupantes. Eu e outros governadores estamos sendo vítimas do possível uso político da instituição. E aí, ele continua fazendo agora um ataque direto ao presidente. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele, mas diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil, o Ministério Público, é independente. E eu me preocupo muito com essa questão política que vivenciamos hoje. O presidente da República fez acusações contra mim extremamente graves e levianas. Acredita que eu vou ser candidato a presidente? O Brasil precisa de gente séria, de gente comprometida com um futuro melhor. E aí ele ainda meteu já o seu jargãozinho aí, né? E aí ele continuou falando os motivos do porquê que ele acha que era uma decisão política. E por que que essa decisão veio junto com um prazo tão longo,
Uhum.
de afastamento, né? São 180 dias, são 6 meses. E aí ele diz o seguinte: em dezembro, eu tenho que escolher um novo procurador-geral de justiça, que é o que é indicado pelo governador, né? O escolhido será responsável por assumir as investigações do esquema de rachadinha na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E entre os investigados, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E aí ele
Ai, que
questiona.
palhaçada.
Pois é, e aí ele questiona se esse não é um motivo por ter esse afastamento, ter um período inicial de 6 meses, né? E aí o governador também lembrou que a subprocuradora-geral Lidora Araújo é próxima da família Bolsonaro e cobrou a resposta do Ministério Público Federal. Ele disse o seguinte: se tem participação ou não de Bolsonaro, não cabe a mim investigar. Agora, a doutora Lindoura tem relação com Flávio Bolsonaro. Essas questões precisam ser respondidas no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí ele termina dizendo: há interesses poderosos contra mim que querem destruir o Rio de Janeiro, atingindo a mim, o presidente da Assembleia Legislativa, mas a mim ninguém fragiliza. Pode fazer o que quiser. Witzel, como sempre, com uma autoestima inabalável.
Eu vi.
Inabalável. Porque desde quando ele começou a ter esses ataques, ele é tudo tipo, não vou me calar, vai dar tudo bom. Só que vale lembrar, gente, que o Witzel, ele é alvo de processo de impeachment, tá bom, na LERJ, desde junho deste ano, que no momento ele aguarda o posicionamento, a LERJ já tá aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a admissibilidade do processo, certo? O STF tá respondendo à defesa do Witzel, que entrou falando que a comissão de avaliação do impeachment não estava certa, não estava com o número de deputados bem distribuído e tal, não sei o quê. E aí a LERJ está esperando essa questão. O pedido ele se apoia em fatos relacionados às operações Favorito e Placebo, que já estavam mostrando que tinha algumas indicações ali do governador com corrupção, né, e também das pessoas ligadas a ele. Um dos deputados que assinaram esse pedido de impeachment, que um dos autores do pedido de impeachment, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ele acredita que o afastamento do Witzel vai acelerar e fortalecer o processo de impeachment contra o Witzel, né? E aí o Luiz Paulo falou: estava claro desde a Operação Placebo, mas com a operação de hoje ficou ainda mais clara a hipótese de crime de responsabilidade. Fortalece mais do que nunca o pedido de impeachment. Ai, gente, e aí? O Witzel continua firme e forte. Mas eu não sei se ele tem que ficar tão seguro desse jeito, não, né, Lud?
Cara, o pior é que a gente fica num fogo cruzado, Thalita. Por quê? De um lado, ele, que a gente sabe que não é uma boa figura, a gente já falou aqui dele, né, em outros episódios. É, a gente sabe da história dele, do histórico. Não duvido que tenha mesmo rolado esse esquema de corrupção aí. Só que do outro lado tem um presidente que atua atacando os desafetos que ele tem, né, e querendo prejudicar esses desafetos. Um presidente que, eu
Exatamente.
acho que você vai falar disso, mas um presidente que disse que queria controlar mesmo a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Então a gente fica com o pé atrás, né? Fica assim num fogo cruzado, gente. Para mim, se ferrava todo. Mas um lado vai ganhar nessa história, né?
Sim, exatamente, gente. Esses são alguns pontos, relevantes, né? O primeiro de tudo que a gente tem que começar a falar é o seguinte: existe um presidente da República que quer aparelhar a Polícia Federal para proteger os seus interesses e interesses dos seus filhos. E existe um governador que provavelmente, certamente, cometeu corrupção usando o dinheiro público. Só existiu a prisão deste segundo porque existe este primeiro. Certo? Se não existisse este primeiro que tem um interesse em comandar um sistema ali judicial, um sistema de investigação para proteger os seus interesses, não existiria um governador preso. Não existiria
Afastado,
esse
né?
escândalo. É porque eu tô falando preso e o Lud já falou: amiga, não é preso, é afastado. Só que eu já tô o quê? Pensando lá na frente. Então, gente, o Rio ele é o centro das atenções do governo federal. É o que a reunião ministerial do governo Bolsonaro mostrou. Que a gente já falou aqui, aquela reunião que o Moro falou que seria uma prova para mostrar que O Bolsonaro interviu na PF, que ele fala que ele tinha que trocar, se não ia trocar o comando da PF, ia trocar o ministro, mas ia trocar sim, porque ele não podia ser pego de surpresa em relação às investigações que estão sendo feitas com o seu filho, né? A gente já falou aqui sobre isso. O Bozo, inclusive, nessa reunião, chamou o Witzel de estrume. Aquele estrume! Aquele estrume daquele governador do Rio de Janeiro. Então, gente, dá para acreditar que o Bolsonaro ele tá assim com uma intensa movimentação para proteger o filho dele, no caso da rachadinha, né, junto com o Queiroz, que a gente já falou aqui, inclusive a gente falou no episódio passado. Mas sempre foi assim, gente. A gente precisa lembrar, porque tem gente que se surpreende, mas você não deveria estar surpreendido, porque a imprensa tá te mostrando isso faz tempo, gente. E é esse o poder que a imprensa tem, de deixar as pessoas informadas e tentarem prever o futuro e prever as ações e entender que, por exemplo, essa prisão não é só comemoração, não é só mais um caso de corrupção que está sendo desbaratado no nosso país. É um caso com segundas intenções. Por quê? Porque Bolsonaro e Witzel, eles eram aliados. Eles formaram um forte bonde em 2018, nas eleições de 2018, certo? E aí, quando o Bolsonaro começou a despertar uma repulsa internacional, o Witzel começou a se afastar, o Witzel começou a ter aquele discurso mais brando, né? Começou a criticar. Ele seguiu ali mais ou menos o mesmo caminho do Dória, né? Que o Dória, como a gente já falou aqui, o Dória também se desvinculou totalmente do Bolsonaro e hoje é um crítico ferrenho. Tanto que o Dória também comentou hoje que é, no mínimo, estranho um governador ter sido afastado por uma decisão do STJ feita somente por um ministro. Porque geralmente é uma corte especial formada pelos 15 mais velhos, ministros do Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir esses casos. E aí.
Eu fiquei até pensando nisso assim, de porque é uma pessoa eleita, né, pelo povo, e aí vinha um ministro,
Isso
né, sozinho e
foi uma
decidir isso.
decisão monocrática, né? Foi
Mas
uma pessoa só.
o Dória que fica esperto, viu, que o Bolsonaro deve estar aprontando para ele também.
Exato. Só não tocou ainda, porque o Dória ainda é um pouco querido pelo da Fiesp, que é um dos braços direitos aí de Guedes e de Bolsonaro.
Ah, é verdade. Vamos, e aí, que mais?
Gente, e aí, eles se tornaram rivais políticos, tá? E aí o Bolsonaro alega que o Witzel tem essa ambição de se tornar presidente nas eleições de 2022 e tal. E aí, na sexta-feira, gente, o Bolsonaro riu da situação. Alegre e todo pomposo, ele saiu do Paço da Alvorada, ele passou pelo cercado. E aí o Bolsonaro foi chamado por um homem que disse, Rio de Janeiro. E aí o presidente parou e disse que a situação tá pegando no estado, segue o diálogo, gente. O Rio tá pegando hoje. Tá sabendo do Rio hoje? Governador já! Quem é teu governador? Indagou o Bolsonaro pro cara. Aí o cara falou, meu governador? É o vice. E aí o Bolsonaro começou a rir e falou bem assim, tá acompanhando aí.
Falso.
E aí começou a rir por conta da desgraça que aconteceu com o Witzel. E o Bolsonaro ele já tinha também feito piadinha sobre o Witzel em maio, quando o governador tinha sido alvo de busca e apreensão na Operação Placebo, que foi o que determinou o processo de impeachment dele. Então, assim, gente, a gente precisa ponderar, né? E aí, depois dessa decisão realizada monocraticamente, o Witzel falou sobre isso, a defesa falou sobre isso, e aí o STJ informou que a corte especial do órgão vai analisar o afastamento do governador na próxima quarta-feira, no dia 2 de setembro. E
Que é
aí, no
esse
momento. Ah,
colegiado que você falou de 15 mais velhos, né? Ah,
isso,
tá.
15 mais velhos do Supremo. E aí, no momento, o Rio vai ser governado pelo vice. Ele vai ser, não, ele já está sendo governado pelo vice, o Cláudio Castro, que também é do Partido Social Cristão, tá? Como a gente já disse, ele foi alvo também da operação. Mas quem é esse cara, gente? O Castro, ele é tido como uma pessoa totalmente diferente do Witzel. Ele é discreto e ele é considerado habilidoso nos bastidores. Diz que ele que faz todas as coisas, os contatos. Diz que ninguém chega até o Witzel se não for por meio dele. E as pessoas têm que falar com o Cássio para chegar até o Witzel. Ele é amigo do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que foi derrotado pelo Witzel. Amigão, né? Derrotando o Witzel. E também é amigo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, gente. Ele também manteve um bom convívio ali com os membros da família Bolsonaro, né? Do qual o Witzel se tornou um desafeto. Apesar do bom relacionamento com o Witzel, gente, o Castro é tido pelos assessores e funcionários do Palácio Guanabara, que eles disseram, né, que eles não são amigos. Eles não são amigos, mas eles se tratam muito bem. Então,
Gente,
vamos ver. Vamos ver o que que vai acontecer aí, tá? Nos próximos capítulos. Mas, gente, a gente pede para que vocês fiquem mesmo com os olhos atentos, para que vocês realmente vejam. O Rio de Janeiro é um lugar. Além de estar tendo todo esse movimento Bolsonaro, a gente não pode esquecer das operações que ainda estão acontecendo, policiais, que foi um filho do Witzel, o Witzel que empoderou a polícia do estado para invadir as favelas, as comunidades, para conter alguma coisa, né? E que existe vários problemas, né? A segurança pública é um problema muito grande. A gente não pode ter esse rodízio. A gente precisa de alguém que realmente faça alguma coisa para a sociedade. E não mais use isso somente para o seu bem. Então, enfim, Rio, forças, viu? Forças, amigos do Rio.
É, vão precisar. E aqui no DF, nossa situação também, né, Thalita? Não tá tão ruim quanto a do Rio, mas tem bandidagem aqui também envolvendo a pandemia, né?
Bandidagem, bandidagem, porque é uma cara de pau, né, amigo?
Sim. É, eu comecei esse assunto aqui, gente, falando que não tem pandemia, gente, que faça a pessoa mudar quando ela é mau caráter. Não tem jeito. A pessoa parece que não tem escrúpulo nenhum, cara. Você tá assim no meio de
Infelizmente.
com pessoas morrendo ao seu redor, sabe? Você comandando aquilo, sendo gestor daquilo e você ainda ter cabeça para roubar. Gente.
Imagina, ter falado assim, não, cadê o fulano? Já passou, já deu dinheiro, trouxe a nota maquiada.
Sim, e
Imagina.
eu fico pensando se a gente é muito ingênuo, Thalita, se é assim mesmo que funciona quando você entra e eles só se adaptam, sabe? Eu acho que deve ser assim, gente, que não tem como, né? Sei
Eu
lá.
não faço a mínima ideia.
Mas
Eu
hein?
tento não pensar nisso, porque aí a gente vai cair naquela visão apocalíptica, né? De que não adianta
Né.
nenhuma pessoa chegar até lá, porque vai ser engolido pelo sistema, né? Aí eu tento não pensar nisso.
Tá, é uma saída. Mas o que é que tá rolando aqui no DF, gente? É, nessa semana, o secretário de saúde foi preso, o Francisco Araújo foi preso preventivamente, na terça-feira, numa operação que está investigando supostas irregularidades na compra de testes para detecção da Covid. Detecção,
Eu não
né?
aguento mais.
Pois é. É, essa operação aí é a segunda fase dessa operação, que chama Falso Negativo, foi deflagrada pelo Ministério Público aqui do DF. E no total foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva.
Amigo, é quando eu vejo esses números que eu falo bem assim, cara, quanta gente envolvida, né? No do Witzel foi 84 mandados de busca, gente.
É muita coisa. É, mas aí, quem tá na lista? O Francisco Araújo, que é o secretário de saúde aqui do DF, o Ricardo Tavares Mendes, que é o ex-secretário adjunto de assistência à saúde aqui do DF,
Nojento.
o Eduardo Age Carmo, subsecretário de Vigilância à Saúde do DF,
Meu Deus.
o Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, secretário adjunto de Gestão e Saúde aqui do DF também.
Gente, todo mundo que comanda a saúde, é isso?
É isso, tem mais dois nomes: Jorge Antônio Chamon Júnior, diretor do Laboratório Central do DF, e o Ramon
Meu
Santana
pai.
Lopes Azevedo, que é assessor especial da Secretaria de Saúde aqui do DF.
Gente.
E aí, Thalita, segundo o Ministério Público daqui, o objetivo da operação é desmantelar uma suposta organização criminosa que está instalada dentro da Secretaria do DF para fraudar a escolha de fornecedores e superfaturar a compra dos testes feita com
Gente,
dispensa de licitação. Porque
é
fizeram
óbvio,
essa.
esse era o nosso maior medo, né? De fazer essa dispensa de licitação, o
Acho que a
orçamento
gente
de
falou
guerra.
aqui, né, disso? Acho que a gente falou aqui,
Sim,
ó, brevemente
falamos sobre
disso.
o orçamento de guerra, sim, que
É
o
verdade.
Congresso aprovou para que para ajudar, para não ter muita demora em fazer licitação, aprovar documento, não sei o quê. O Congresso derrubou a necessidade de fazer licitação para questões de materiais da pandemia.
Sim, aí na tentativa de ajudar, gente, as pessoas vão ver nas brechas que dá para roubar, né? Aí o que que eles fizeram? Põe na frente os amigos que têm empresas para ganhar a licitação, nem para ganhar, porque não tem nem concorrência. É só um, bota o que eles querem. E superfaturam, né? Colocam um preço absurdo para comprar um negócio. E aí, os investigadores lá do Ministério afirmam que o prejuízo aos cofres públicos aqui do DF, Thalita, chegou a 18 milhões de reais.
Ah, não, gente. Ah, não.
Sim. Essas apurações que estão sendo lideradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, estão apontando ainda a baixa qualidade dos testes que podem dar resultado falso, que podem dar falso resultado negativo. Por isso o nome da operação, né?
Gente, ou
Imagina.
seja, além de tirar os recursos que poderiam ter sido colocados, né, na saúde do DF, que tá um caos, a pessoa ainda diretamente, né, amigo? Porque tá influenciando diretamente na vida das pessoas.
Sim, porque pode ter gente que fez o teste, né? Deu negativo, tava
E aí foi
contaminada.
viver, foi passar para todo mundo.
Sim. Sim, cara, é surreal. Uma coisa assim, surreal nesse país.
Gente, a
Mas eu...
desesperança consome meu peito.
Sim. E aí, Thalita, são investigados ainda crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem econômica, que é o cartel, né? Que é quando junta as empresas para ganhar a licitação. Organização criminosa, corrupção ativa e passiva. E aí, ok. Foi preso, ok. O que que o nosso governador falou? Governador.
Ele falou porque ele tá sumido.
Alô,
Quem
nosso.
sabe onde que tá o Ibanez?
Nosso governador Ibaneis Rocha, gente. Depois da decisão, ele informou que afastou dos cargos os envolvidos na operação. O mínimo, eu ia
O
manter ainda.
mínimo. Obrigado pelo mínimo, tá?
E em nota. Ele chamou a atenção, ou ele chamou a ação do Ministério de desnecessária.
Mentira.
E
Mentira.
disse que a pasta manteve todos os processos transparentes.
Cara, não é possível.
Segundo ele, os gestores estão sendo indevidamente acusados. Coragem, né?
Chocada.
Sim.
Coragem, eu não sabia disso, não.
Pois
Tá
é.
vendo, gente? Preferia não ter sabendo, mas infelizmente.
Aqui no Ivamo de hashtag não tem como. Você vai saber
Não
da
tem.
tragédia do Brasil. Não tem como.
Por isso que a gente tem que ficar sabendo disso pra vocês estarem informados.
E aí, Thalita, é importante lembrar que a nossa situação já não tá muito boa por outros motivos também. Porque essa operação tá ocorrendo em meio a uma polêmica relacionada à divulgação dos dados de mortes sobre a Covid aqui na capital do Brasil, né? Aqui em Brasília. Na semana passada, a Secretaria de Saúde daqui passou a informar nos boletins diários apenas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas, e não as que aconteceram em outros dias, mas tiveram a causa confirmada só naquela data. Por exemplo, hoje, quantas pessoas morreram hoje? Eles divulgam só esse número, e antes eles estavam divulgando esse número de hoje, mais os números dos dias anteriores que ainda não tinham sido confirmados.
E aí, esses números que não tinham sido confirmados foi, tá indo para onde? Pro mar do esquecimento.
Fica lá para eles para ter controle, né? Mas eles não divulgam para a população.
Gente.
Pois é. E aí, numa coletiva de imprensa para divulgar essa mudança na semana passada, o secretário de saúde, que está preso hoje, né? O Francisco Araújo, mas que era o secretário ainda na época, disse que os dados de óbitos acumulados causavam desassossego na população, Thalita. Isso pode isso.
Gente.
É como se esconder fosse resolver o problema. E aí, os especialistas criticaram essa medida porque acaba que o DF não pode, comparar os seus dados com os dados de outros estados ou de outros países também, porque não é o mesmo jeito, né, de divulgar.
Sim.
E aí, a gente trouxe um tweet aqui que é da @brunacsilva88, que ela diz: o secretário de saúde do DF, que não queria desassossegar a população com os dados verdadeiros da Covid, foi preso por fraude na compra de testes de Covid. É fato. Governante que tenta esconder dados tem muito mais a esconder por trás.
Verdade, verdade.
Sim.
Quem
Mas
quer
aí.
esconder informação, gente, é porque tá querendo maquiar alguma coisa.
Mas aí, o Tribunal de Justiça, assim, a secretaria definiu isso, que os dados iam ser divulgados dessa maneira. Só que o Tribunal de Justiça aqui do DF concedeu uma liminar ontem, quinta-feira, para que a Secretaria de Saúde retome o modelo de divulgação original das mortes aqui em Brasília. E a secretaria disse hoje que vai cumprir a decisão judicial sobre essa metodologia, né, de divulgação dos dados e que vai voltar a divulgar como tá sendo, como era divulgado antes. Vamos ver, né?
Vamos ver, vamos ver.
Porque a gente precisa saber disso, né, gente? Porque quando você começa a dar que em 24 horas o número foi pequeno, que não é verdade, já aumenta essa sensação das pessoas de que tá tudo bem, né? E aí elas começam a sair. Que já estão
É um
saindo, né? Que
perigo, né?
a festa já tá aí. Ai, quero nem pensar nisso. Mas ok. Continuando aqui essa história. E aí, gente, na quinta-feira dessa semana, o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, atingiu o total de 3 assinaturas. Depois que uma deputada, Jaqueline Silva, do PTB, assinou também. E aí, esse pedido de criação dessa CPI foi da Câmara Legislativa aqui do DF. Com esse total de assinaturas, de 3 assinaturas, já é automaticamente instalada uma CPI aqui, segundo o regimento da CLDF. E aí, após a reunião do Colégio de Líderes, a CLDF decidiu que vai analisar a instalação da comissão na próxima semana. Só tem um impedimento. Para a instalação de uma CPI agora, eles vão ter que revogar um ato da mesa diretora que suspende que qualquer CPI durante esse período da pandemia seja criada. Existe
Nossa,
esse ato hoje.
burocracia, né?
Pois é, existe esse ato hoje da mesa diretora. E aí, para que essa CPI da pandemia seja criada, vão ter que suspender esse ato da mesa. E aí, essa CPI é para investigar isso aí, né? Como é que a secretaria tá fazendo essas licitações, se tá roubando, o que que tá rolando, porque assim não dá, né? Virou festa. E essa CPI, com
Exatamente.
certeza, é uma coisa da oposição, dos deputados aqui distritais que fazem oposição ao governo do Ibanez, né? E aí, Thalita, agora, pensando assim, depois que eu fui pesquisar sobre isso, o ódio que me dá é que esses ladrões, tipo o Witzel, tipo esse secretário aqui do DF, são um prato cheio para os bolsonaristas dizerem que o Bolsonaro é um santo e que todas as autoridades não prestam, porque eu vi muito tweet nesse sentido. E aí a gente trouxe dois tweets aqui que exemplificam isso, mas tem vários outros. O Paulo, por exemplo, a gente não vai divulgar, a gente tinha combinado que não vai divulgar arroba de maluco, dá palco pra maluco aqui, né? O Paulo tuitou o seguinte: foi preso agora o secretário de saúde do DF por fraudes. Ainda tem muita coisa que vai aparecer. O povo está alerta que os responsáveis pela admiração da pandemia são dos prefeitos e governadores, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O governo federal fez sua parte em mandar a verba. Uma
Ah,
coisa
não.
que também nem dá para entender, né? Mas enfim, vocês entenderam a mensagem, né? Que a pessoa não sabe nem
Sim.
escrever. Mas tá. O Nonato tuitou: no começo da pandemia, esse secretário, numa entrevista à Globo, reclamando do presidente Bolsonaro. E aí, secretário? O Bolsonaro não está preso. Não estou entendendo essa defesa prévia do Porta Nova, que é o apresentador do DF, aqui do Jornal da Globo do DF, ao secretário. Virou advogado de defesa de político corrupto? E aí, sabe? Porque eu fico pensando, por quê? Realmente esse povo tá errado, lógico, de desviar esse dinheiro. Só que me sobe, o sangue me ferve, Thalita. Porque esse povo
É
só
isso, é
quer.
porque a gente ainda tem esse pensamento binário, né, que tá arrasando a gente, que é tipo, ai, se um fez isso, o outro não vai fazer isso. Se um não participou ainda de um, não saiu nada dele, é porque ele é o suprassumo, né? E não, gente, a gente tá vendo aí que demora, né? Demora pra vir à tona. E a gente já tá vendo muita sujeira, né, embaixo do tapete do Bolsonaro.
Então, gente, fiquem alerta. Não, não tem esse binarismo mesmo, não, de um é bonzinho, o outro é mauzinho. Gente, tem muita coisa política por trás disso, né? Muito jogo político por
Exatamente.
trás disso tudo, né? Nessa pandemia, então, que as pessoas descobriram essas brechas de como ser corrupto, aí, gente, quem não presta é um prato cheio para eles se esbaldarem, né?
Infelizmente.
Mas Bolsonaro, né, Bolsonaro tava tão quietinho, gente. Aprontou esses dias, foi mal educado.
Tava seguindo os termos que o Temer, né, ensinou para ele.
Para ser minimamente civilizado, né?
Minimamente civilizado, o Temer falou, gente, que deu algumas dicas, que ele foi procurado por algumas pessoas da equipe de Bolsonaro, e depois o próprio Bolsonaro ligou para ele, e aí ele ensinou algumas coisas para o Bolsonaro, como, por exemplo, não ficar falando toda hora, não ficar fazendo algumas coisas, e aí, por isso que ele tinha dado uma quietada. Mas durou pouco, né? Durou pouco, porque a essência, quando não muda, quando continua a mesma, não adianta mudar por fora se a essência por dentro continua a mesma. Então, gente, mais um ataque de Bolsonaro à imprensa ocorreu no domingo e levou os termos Queiroz, Michele, hashtag Responde Bolsonaro, Micheque e 89 mil aos Trend Topics. Mas aí o que rolou, gente? O presidente, ele foi até a Catedral Metropolitana de Brasília, que não é de Brasília. A catedral é um dos nossos pontos turísticos, tá? Provavelmente você já viu. Eu não sei nem explicar. É como se fosse uma coroinha, um prédio formado de coroinha, que é uma igreja. Lá, conhecidíssima, enfim, perfeita, muito linda. Ele foi lá, né, visitar, enfim. E lá já estavam esperando diversos apoiadores, estavam também os ambulantes que vendem lembrancinhas, vendem água, vendem essas coisas lá na frente. E, claro, repórteres, né? Que esse é o trabalho deles. Depois de descer do carro, gente, dele, Bolsonaro dirigiu-se à banca de um comerciante. No caminho, o repórter perguntou: presidente, por que a sua esposa recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Outro profissional da TV Globo emendou outra pergunta: e os depósitos seguidos na conta da empresa do Flávio, presidente? O senhor tinha conhecimento? Realizando, Ludi, o trabalho deles, né? Bolsonaro, ele não tem o costume de receber e ter esse diálogo com os repórteres como a gente tinha com outros presidentes. A Dilma, inclusive, trocava até receitas com alguns repórteres, né? E o Bolsonaro não tem esse costume. Então, em qualquer momento que ele está ali, eles tentam chegar até o presidente fazendo as perguntas.
Não tem
E
os
aí,
tratos
gente?
mínimos de, não tem os tratos mínimos de civilidade, né? De
Não
contato com seres humanos.
tem, gente. E aí, o presidente da República respondeu ao repórter: o quê? O repórter da Globo, né? O quê? Você quer saber do 1 bilhão e 750 mil reais do Roberto Marinho? É isso?
Que tem a ver?
Dizendo ali, acho que na cabeça dele, algum dinheiro de propina que o Roberto recebeu, né? Que um dos líderes ali da Rede Globo recebeu. Em seguida, ele dirigiu outra frase ao repórter do jornal: vontade de encher sua boca de porrada, seu safado. Foi isso que ele disse. Pois é, gente, os tuiteiros então começaram a publicar a mesma frase daquele profissional, daquele profissional que perguntou, né, dos 89 mil, em seus perfis, que é presidente Jair Bolsonaro, né, a arrobinha marcada dele, porque a sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz. Sem querer, gente, essa galera toda, inclusive a gente, inclusive o perfil do Ivan de hashtag, simularam uma robotização, onde várias contas publicam os mesmos assuntos e por isso o assunto virou em primeiro lugar. Essa, gente, é uma das poucas vezes em que a oposição consegue se juntar de uma maneira a entender os algoritmos de uma rede social e colocar e vencer os robôs de Bolsonaro e colocar os assuntos nos mais comentados, certo? Então, simulou uma robotização. Inclusive, tem um pesquisador da Universidade do Espírito Santo, se eu não me engano, Fábio Malin, que ele falou sobre isso. Em menos de 24 horas, gente, foram 1 bilhão de tweets,
Caraca.
certo? Então foi muita gente. Ele falou que isso fez com que a rede visse que era realmente importante e repercutisse muito, 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 muito esses tweets. Então foi uma vitória da oposição, finalmente. Mas aí, gente, vem o outro lado, tá? Com o movimento, a defesa do Bolsonaro, gente, os gados tentaram fazer o quê? É o que eles sempre fazem, né, gente? Criar uma narrativa mentirosa para justificar a atitude de Bolsonaro. O presidente da República e seu filho Carlos Bolsonaro publicaram em suas redes, no Twitter e no Facebook, um vídeo em que mostra uma pessoa falando: vou visitar a sua filha na cadeia. E logo depois Bolsonaro falando que queria encher a cara dessa pessoa de porrada. Ambos usaram a legenda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí os apoiadores começaram a responder às pessoas que questionavam os motivos dos depósitos com esse vídeo. Por exemplo, na pergunta da Paula Oliveira, que ela fez no Twitter, um tal de Luiz disse o seguinte: urgente. Como sempre, a imprensa mentiu e tirou o vídeo do contexto. Bolsonaro respondeu a quem o agrediu com a frase: vamos visitar sua filha na cadeia. No que o presidente foi até muito calmo para tamanha agressão.
Cara, que absurdo, gente, que absurdo.
O outro aqui, um tal de Jusilane. Hashtag Bolsonaro tem razão. O jornaleco desrespeitou o presidente, chamou a primeira-dama de filha dele, insinuando que ele era velho, e ainda, olha essa narrativa, Ludger.
Criado com uma coisa completamente imaginada na cabeça.
Chamou a primeira-dama de filha dele, insinuando que ele era velho, e ainda debochou dizendo que ele iria visitá-la na cadeia. Não existe nenhum processo contra a Michelle, nem a acusação. Absurdo. Eu meti um, era um chute na cara.
Ah, esse povo é burro também, viu, Thalita? Puta que
E aí essa
pariu.
galera foi fazendo, mas Lud, calma. Pois bem, gente, o Poder 360, que é um portal aqui do Distrito Federal, que inclusive muito proeminente, ele estava no local no domingo e ele não ouviu, o repórter que estava lá, representando o Poder 360, não ouviu isso que aconteceu. Então, quando ele se deparou com o vídeo, ele falou assim: gente, isso não aconteceu. Então, o que que aconteceu? Por que que tá isso no vídeo? E aí eles viram o vídeo e perceberam que essa parte dessa fala, que tá falando bem se eu vou estar sofrendo na cadeia, estava acelerada. Então eles desaceleraram o vídeo e aí uma nova frase foi ouvida, gente. O vídeo com essa análise foi publicado pelo portal na segunda e mostra a voz de um comerciante falando: visitar a nossa feirinha da catedral, presidente. Era isso que ele falou e logo depois o Bolsonaro respondeu. Então a gente vai deixar o vídeo aqui para vocês agora, vocês vão ouvir agora, tá? Primeiro vocês vão ouvir o original publicado pelo presidente, pelo Carluxo. E depois ele vai ser desacelerado 3 vezes com o visitar a banquinha e o Bolsonaro xingando o repórter.
Vamos visitar a nossa querida catedral.
Ô, presidente!
Vontade de encher tua boca com a porrada,
na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor.
Vamos visitar a nossa querida
Ô,
catedral.
presidente!
Vontade de encher tua.
Vamos visitar a nossa querida
Ô,
catedral.
presidente!
Vontade de encher tua.
Vamos visitar a nossa querida
Ô,
catedral.
presidente!
Vontade de encher.
A pessoa, Thalita, parar pra. Eu fico pensando quem é. Deve existir mesmo esse gabinete do ódio, cara, porque parar pra pensar nisso, né? Como é que a gente vai responder isso? Vamos acelerar uma fala, vamos. Gente!
Sim, como vocês ouviram aí, tá acelerado e como o Lud falou, realmente, porque o vídeo, ele não surgiu das redes sociais e depois foi publicado pelo presidente, pelo Carluxo. Ele primeiro foi publicado pelo presidente, pelo Carluxo. E aí depois que ele foi para os apoiadores. Então, foi uma artimanha suja de uma desinformação que eles usaram mais uma vez para dizer que a mídia era mentirosa. E vocês são uns lixos. Melhorem. Assumam seus BOs, pelo menos. Para
Sim.
vocês dizerem: fui sim, sou um lixo mesmo. Mas não queiram enganar o povo trazendo essa narrativa falaciosa.
Sim, e eu fico pensando que estão usando, né, a estrutura do governo, uma coisa que é a gente que banca, sabe? Meu Deus do céu, que tragédia,
Exatamente.
sério, que
É uma
tragédia.
tragédia. Então, você, gente, fique atento, tá bom? Fique atento. Por exemplo, existe muita fake news, gente, por aí que parece muita, muito, muito, muito uma coisa verdadeira. Então, fique atento, gente. Pesquisa. Vê o que que está sendo dito ali, né? Percebe algumas coisas. Ah, não sei nem o que falar, Lud. A gente já
Não.
falou tanto sobre isso, né?
Sim, é continuar batendo na mesma tecla, Tarita, que a gente vai. Não vão vencer a gente pelo cansaço, não. A gente vai continuar.
É. Amém. Gente, acabou o giro político aqui. Vamos de próximo assunto, que é um rolê louco.
É, vamos lá. Gente, essa história que a gente vai contar agora pra vocês, meu Deus do céu, Thalita. Como é que... Eu fiquei pensando como é que a gente ia começar a contar
gente,
isso, que o rolo é grande.
É assim, inexplicável. Às vezes eu acho que a gente quis invenção, entendeu?
isso é um delírio coletivo. E aí, pra gente começar a contar essa história, eu acho que a melhor coisa é a gente dizer quem é a personagem principal dessa história, que é a Flor de Lis, gente. É, e aí, eu fui assistir o filme da Flor de Lis, que esqueci o nome, mas vou pesquisar aqui agora pra dizer pra vocês, que tá no YouTube, facinho pra assistir. O nome é Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. Fui assistir o filme de Flor de Lis, que é de 2009, foi dirigido pelo Marco Antônio Ferraz. E tem 1h40. Mas aí dá pra pular umas partezinhas também. É um docudrama. Chique, né? Docudrama, documentário e drama. Mas vamos lá. Flor de Lis nasceu na favela do Jacarezinho, gente, na zona norte do Rio, e ficou conhecida na comunidade porque ela ajudava, por meio de um projeto que ela criou, e ela chamou de Evangelismo da Madrugada, ela ajudava jovens envolvidos com tráfico, com outros crimes, ou jovens que moravam na rua, que estavam viciados em droga, ou que trabalhavam com prostituição. Ela ajudava essas pessoas a encontrar outro caminho, que para ela era por meio da religião.
Uhum.
Ela ficou muito famosa quando começou a aparecer nos jornais e nos telejornais por conta dessas crianças e desses adolescentes que ela ajudava e que ela começou a abrigar na casa dela. Em 94, Thalita, ela morava em uma casa na favela do Jacarezinho, que tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, com 36 crianças e adolescentes entre 2 meses e 17 anos.
Gente do céu!
Sim. E aí, a Flor de Lis, com esse monte de criança em casa, que ela pegava na rua, ou que ia procurava ela e queria morar lá com ela, ela começou a ser enquadrada pela justiça, a entregar para assistência social essas crianças e esses adolescentes que ela cuidava, porque ela não tinha adotado eles formalmente, né?
Uhum.
E ela não podia ficar com eles. E aí queriam que entregasse para os abrigos e tal.
Ela só levou eles para casa, foi isso?
Isso, ou então, porque ela fazia esse evangelismo da madrugada, né, que eu falei. E aí ela encontrava e via que estava numa situação muito ruim e levava para casa. No filme ela conta de uma história de uma mulher que ela encontrou, que estava drogada no chão. E aí ela foi conversar com a mulher falou que estava 15 dias de resguardo e que tinha jogado a bebê no lixo, Thalita. Isso ela contou no filme, né? Aí ela foi atrás desse bebê no lixo e pegou, aí levou para casa. Ok.
Uhum.
Só que aí, quando ela foi enquadrada pela justiça a entregar os filhos para assistência social, ela fugiu com eles. Pegou todos eles e fugiu, foi dormir na rua, largou a casa dela.
Gente! Foi morar...
Sim, foi morar com todos eles na rua. Foi dormir na rua. E aí, essa história dela ganhou ainda mais visibilidade, Thalita. Porque imagina, mulher com 40 crianças no meio da rua.
Uhum.
No filme, ela tá coberta com... Ele e ela estão cobertos com jornal só. Tem umas fotos também. Tem fotos da época que eles colocam no filme dela dormindo na rua. Eu fiquei, gente, meu Deus! Ok. Aí, como ela ganhou muita visibilidade, mais ainda, né, visibilidade nessa época, os irmãos Pedro e Carlos Werneck, ricos, pessoas ricas aqui do Brasil, ajudaram ela... ajudaram ela a regularizar essa situação da adoção e deram uma casa pra ela morar com os filhos dela. E aí, uma coisa muito importante...
Nossa.
Sim. Inspirados pela história dela, eles fundaram o Instituto da Criança, que existe até hoje, e é considerado uma das melhores ONGs do mundo. Então,
caramba!
Sim, Flor de Lis foi a inspiração para eles fundarem essa instituição, esse instituto. Aí dando um salto...
Boa.
Uma coisa boa. Dando um salto temporal aqui, Thalita, a Flor de Lis, em 2007, ela lançou o IFAM, que é o Instituto Flor de Lis de Apoio ao Menor, que era para ela institucionalizar o trabalho dela, né? Ok. Paralelamente a isso, ela era pastora. Ela é pastora do Ministério Flor de Lis.
Isso é o quê? Uma igreja?
Eu acho que é uma igreja. Tem várias igrejas, né, no Rio, do Ministério Flor de Lis. E ela é a líder. Ela é cantora também.
Nunca ouvi falar na vida.
Pois é. Ela é cantora também, cantora desde 98. Ela já lançou 9 álbuns de estúdio, além de um DVD ao vivo. É,
Chocada.
ela começou a carreira de maneira independente, e aí em 2010 ela assinou com a MK Music, que foi quem deu sequência à carreira dela. E a última coisa, que em 2018 ela foi eleita deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, teve quase 197 mil votos. E foi o
Caramba.
melhor desempenho entre as mulheres do estado que estavam disputando uma vaga na Câmara dos Deputados.
Caramba.
Então, gente, esta é Flor de Lis. Essa mulher que tem esse espírito de solidariedade, né? Que abraçou crianças, muitas crianças, mais de 40 dentro de casa. É, não tinha nada, nunca foi rica, morava na favela também. É, virou cantora, pastora e deputada federal hoje. Ok.
Um salto totalmente diferente, né, amigo?
Pois é. Aí, essa semana, Flor de Lis entrou nos Trending Topics do Twitter. Mas por quê, Thalita? Porque ela foi denunciada como mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, que inclusive tá no filme. Quem interpreta ele é o Marcelo Antony. Ah, é importante falar
Ele
isso,
já era
gente.
marido? Ele já era marido dela no filme?
Já estava contando no filme, ele está contando como é que ele conheceu ela, como é que foi isso e tal, enfim.
Mas mostrou que ele era um dos filhos?
Não mostra isso no filme, isso eu achei muito estranho. Só mostra a
É
partir
que
do
eu acho
momento
que os
que.
diretores falavam assim, não é de bom tom, né? A pessoa que já foi meu genro, era meu filho, já foi meu genro e virou marido.
Sim. Aí. Quem faz ele é o Marcelo Antony, inclusive. Gente, vários globais no filme, tá ali? Eu fiquei chocado.
Diz que a Bruna
Globais?
Marquezine tá também, né?
Bruna Marquezine, Cauã Raymond, Aline Moraes, Letícia Sabatella, Letícia Spiller. Gente, globais. Reinaldo Gianecchini, globais mesmo.
Chocada, chocada.
E não receberam nada para fazer o filme, porque acreditavam na causa dela, né? Que, enfim, vou falar aqui, mais pra frente. Aí, ok. Ela foi acusada, né? Foi denunciada como mandante do assassinato do marido dela, o Anderson do Carmo, que chegou. E ela foi a mãe, isso que a Thalita tava falando, ela foi a mãe de criação dele, gente. E sogra dele antes dos dois se casarem. Porque eles tinham 55 filhos, 51 deles adotados. E o Anderson tinha namorado com a filha biológica da Flor de Lis, que é a Simone. Aí, ok, nos anos 90, quando o Anderson ainda era adolescente, ele começou a frequentar a casa da Flor de Lis, lá no Jacarezinho. E aí, na época, ele viveu com os filhos biológicos dela, do primeiro casamento dela, e outras 4 crianças adotadas. E aí, a partir desse convívio, o Anderson passou a condição de filho de criação da Flor de Lis e mais tarde assumiu a posição de genro dela, né, sendo casado com a Simone. Depois, o Anderson e a Flor de Lis engataram um relacionamento. E um casamento que durou até o assassinato dele, que foi no ano passado, foi em junho do ano passado. E
Assassinato, tá,
aí,
gente?
assassinato. E aí, qual é a treta da história? O pastor, ele era uma espécie de gerente da família.
Quem é que foi que perguntou o negócio de que tava comendo no início? Acabei de falar.
O quê?
Lá no caso do Witzel.
O
Aí eu tinha
quê?
acabado de falar. É, gente, o Witzel foi afastado. Thalita? Quem é que tá indo agora? Quem é que tá comendo agora? Tu tá mais spoiler do que eu.
O pastor era uma espécie de gerente da família, gente. Além do dinheiro, ele administrava as relações dessa família imensa, né? E ele também cuidava da carreira da Flor de Lis como cantora, cuidava do ministério Flor de Lis e estava metido também na vida dela como política. E aí, o que a investigação está dizendo é que a Flor de Lis estava puta com ele, porque ele estava se metendo demais, não estava gostando do jeito que ele estava gerenciando as coisas, e decidiu matar ele. É isso que a gente lida com as coisas, a gente lida com os problemas assim, né? Não tô gostando, vou matar meu marido. E aí fez isso junto com os filhos dela, com parte dos filhos dela, né? Que são muitos. Tanto biológicos quanto adotivos. E ao todo foram detidos na segunda-feira dessa semana, 5 filhos dela e uma neta. E ela não foi presa. Porque ela tem imunidade parlamentar. Outros dois, que eu acho uma palhaçada nesse país. Falei, tô ok, você tem imunidade parlamentar para alguns crimes, mas você tá sendo acusado de assassinato?
Assassinato, gente? Querida! Pelo amor de Deus, né?
Pois é. E outros dois filhos dela já estavam presos, um biológico e um adotado, porque estavam sendo acusados de matar o Anderson. E aí, entre as provas que mostram a ligação da Flor de Lis ao caso, tem uma mensagem dela que ela mandou para um dos filhos dela, Thalita, o André, que ela fala o seguinte: fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então,
ai, ai.
Não posso, então não vai posso lá separar. Matar, né? Não posso separar, vou matar ele.
Com certeza Deus vai perdoar o assassinato. Agora, o divórcio?
De jeito nenhum, né?
Gente, tá absurdo, cara.
Sim. E aí, Thalita, segundo os investigadores, ela tentou assassinar o pastor pelo menos 6 vezes por envenenamento. Tu acredita?
Gente, 6 vezes.
Além de contratar pistoleiros em outras 2 ocasiões.
Ou seja, não foi um momento de loucura, foi uma coisa... Um íntimo dela queria aquilo.
Uhum.
Maldade
e aí, que...
mesmo.
Sim. Além disso, do envenenamento, tem também a história da filha dela que procurou na internet por assassinos. E aí, nas buscas da filha, que é a Marzi Teixeira da Silva, ela pesquisava assim, barra pesada online, alguém da barra pesada, e até assassino, onde achar. Ela também tentou localizar veneno letal acessível para compra e chegou a pesquisar por veneno para matar pessoa. Acredita?
Não é
Gente
possível.
Do céu. Segundo essa denúncia aí do Ministério Público do Rio, um
Eu
matador de alunos...
Ela aqui na casa, ó. Aqui, ó. Um computador.
Uhum.
Assassino. Onde achar?
Sim.
Que loucura.
E aí, segundo o Ministério Público do Rio, um matador de aluguel chegou a ser contratado para cometer o crime. E aí ele simularia uma tentativa de assalto. Só que o assassinato não foi cometido na época porque teve uma troca de veículos e confundiu o assassino e preferiram não fazer para não dar ruim. Apesar dessas buscas na internet, não foi a Marzi quem contratou o matador de aluguel, segundo a polícia. Foi a neta da Flor de Lis, a Rayane dos Santos Oliveira. Uhum.
Cara, uma coisa que a minha irmã falou que é verdade, a Jana... ela ficou falando assim, gente, todo mundo da família tá envolvido. Eu fico pensando, será que teve uma reunião da família pra falar, gente, vamos lá, a gente vai matar, e aí, quem é que vai fazer cada coisa? Vamos dividir aqui. Porque, cara, a família inteira...
Eu acho que foi tudo pelo zap.
É.
Acharam as mensagens.
Gente, o zap, a gente vai ter que destruir o zap. Não dá mais, não dá mais. É fake news, entendeu? É o Moro, sendo corrupto na Lava Jato. Não dá, não dá, não dá, não dá.
Não dá.
Enchendo o saco, não dá, gente.
E aí, Thalita, o Ministério Público do Rio apontou que o Anderson foi internado. Gente do céu, isso aqui eu fiquei... Não, cara. Não, eu não vou nem fazer piada. Ele foi internado, Thalita, ao menos 6 vezes por ingerir alimentos envenenados. A primeira hospitalização ocorreu em maio de 2018. Ele recebeu atendimento médico pela última vez por envenenamento, dias antes de ser morto. A tiro.
Gente, ninguém falou pra ele, cara, você tá sendo envenenado, será?
Eu não sei se não conseguiram identificar que era isso, né? Porque eu acho que ele só se sentia mal, tipo vômito, diarreia. E achavam que era alguma virose, né? E aí tratavam, mas não investigavam muito
Nem
a fundo.
Nem investigou a fundo, né?
Uhum.
Caramba, Ludi.
Pra ver o que que é. Gente, eu fiquei assim... Gente,
caramba,
do céu.
A maldade, né? A frieza.
É muita crueldade. Eu, hein? E aí tem uma história que a Flor de Lis contou para a polícia como álibi. Era de que ela estava em Copacabana com o Anderson, horas antes dele ser assassinado, comendo uns petiscos. Só que estão dizendo... Segundo a investigação, não foi isso. Na segunda investigação, eles estavam numa casa de swing que fica lá no Rio de Janeiro.
Gente.
Eu fico, gente... Gente, a pessoa que é Thalita.
Gente, é o fundo, do fundo, do fundo do poço, gente. Meu Deus, é só desgraça, gente.
Sim, e assim, cara, e não é nenhum, pelo amor de Deus, não é nenhum moralismo aqui da gente.
É porque ela disse, diz, cristã, e ela
Exatamente.
Inclusive, batalha por essa questão da família, gente. É
Sim.
uma hipocrisia enorme.
Eu ia até te perguntar isso, assim, porque... Cristãos não frequentam a casa de swing, né?
Não. Mesmo.
Cara, eu fiquei assim, gente, será que eu tô sendo muito conservador e dizer que cristãos não podem frequentar uma casa de swing? Mas, gente, tem um vídeo dela, gente. Thalita, que ela tá acabando com homossexuais. Ela fala assim, eu sou contra o homossexualismo! Pode me prender! Pode
desse
me processar!
Jeito?
Desse jeito, gritando. Pode gente. Me prender! Pode me processar!
E ela lá no swingão.
Pois é, e é isso que eu não entendo. E aí, segundo a investigação, o último ponto que o carro do casal foi visto foi a 500 metros dessa casa de swing. E aí disse que ela ia. E aí as pessoas, pra não identificarem ela, ela usava um crachá. Eu acho que tem que dar, acho que tem que usar um crachá na casa de swing, né? Pras pessoas, porque é a troca de casais, né? Eu acho que é pra saber o nome.
Não tem bagunça! Não tem bagunça!
É. Aí o dela não tinha nome. Não colocavam um nome, colocavam outra coisa.
Justamente pra não identificarem, né?
É, ela já devia ser amiga do povo, né?
Uhum.
Ela negou frequentar casas de swing, mas nunca que ela vai dizer, né?
Amigo, mas eu vi também que um dos filhos adotivos deram um depoimento dizendo que ela se envolveu com ele sexualmente.
Calma, que agora vamos chegar no fundo do poço mesmo. Vamos lá. agora eu vou contar pra vocês o que esse cara falou. Foi morar na casa dela, né? E aí todo mundo que ia lá, ela adotava, né? Tinha como filho. E ele contou pra polícia que em 95, quando ele participava de um grupo de orações no lote 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele falou que a deputada convidou ele pra participar de um grupo de orações na casa dela, lá no Rio Comprido, na zona norte do Rio. E aí ele logo passou a residir lá também. Ele disse que nessa época o Anderson já estava integrando a família também. Eles se conheceram em 93. No filme ele conta isso, o Anderson. Aí, ok. O menino vai contar as bizarrices que aconteceu lá dentro, Thalita. Ele contou para os investigadores que ao chegar na casa, teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigado a ficar isolado em um quarto durante 7 dias. Nesse período, ele tinha que vestir roupas brancas e se alimentava de arroz e legumes. Ele relatou que no período ficava com uma bíblia, rezando e recebia visitas de algumas pessoas da casa, consideradas por ele um grupo mais seleto, que participava de rituais secretos. O homem contou que em determinado dia, dentro do período de isolamento, a Flor de Lis foi sozinha ao quarto dele e eles fizeram sexo. Segundo o homem, isso ela já casada com o Anderson, né? Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram outras vezes.
Gente...
Tem mais coisa.
Eu tô chocada.
Ele relatou também pra polícia que presenciou a realização de um ritual no qual a Flor de Lis solicitava a alguns dos filhos dela que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com sangue salmos da Bíblia. Sim, naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer tarefas domésticas.
Gente,
ele também
relembrou.
Sim, ele também relembrou um ritual, segundo ela, feito por um dos filhos afetivos de Flor de Lis, o Alexander Felipe Matos Mendes, conhecido na família como Luan, que ele colocava a foto do Pedro Werneck, que foi quem ajudou ela, em cima de uma maçã com fitas coloridas e jogava mel em cima. E aí, segundo a Flor de Lis, o ritual tinha o objetivo de iluminar o Pedro para ele conseguir algo para o grupo. Pra ele, né? Pra família. E aí, não sei, né? E aí, a última coisa que ele conta nesse depoimento pra polícia é que quando ele se mudou lá pra casa da Flor de Lis de Jacarepaguá, ele teve autorização pra participar de um ritual no qual antes a participação dele tava sendo vetada. E aí, segundo ele, nesse ritual, o pastor Anderson, ex-marido da Flor de Lis, ficava pelado no centro de um círculo que era feito a giz. E aí a Flor de Lis iniciava uma reza e oferecia o Anderson como oferenda. Gente!
Gente!
E aí esse cara conta que logo após a chegada dele na casa, teve uma reunião na qual o pastor Anderson afirmou que todos os do grupo seleto do qual ele passou a fazer parte eram anjos caídos. E a Flor de Lis estava ali para recuperá-los.
Gente, e aí o Anderson, que loucura!
Sim, o Anderson prosseguiu dizendo que a Flor de Lis era, na realidade, um querubim de nome Keturiene, Mas aquele assunto era reservado e restrito a um grupo da casa.
Meu pai amado.
Sim, e aí tem umas acusações graves também que ele faz, Thalita, no final. Contra o Anderson e contra a Flor de Lis. Ele contou que após uma adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, o Anderson pediu a Flor de Lis autorização para se relacionar sexualmente com a menina. Tu acredita?
Gente!
Disse que a Flor de Lis autorizou e de fato ocorreu por vezes. Gente. No entanto, a jovem não gostava dessa situação, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis.
É óbvio, estupro, né?
Sim. O homem ainda relatou que a Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles.
Gente, não é possível.
Cara, eu fiquei assim, passado.
Cara, eu tô destruída, porque eu não tinha visto esse último.
Pois é. E aí ele falou que em 2000, ele decidiu sair de lá, né? Porque, imagina.
Nossa, gente, eu fico imaginando o trauma dele.
Sim. Ele contou à polícia que quando a mulher dele teve conhecimento do que acontecia na casa da Flor de Lis, ela fez uma denúncia à Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio. Mas pelo jeito não deu nada, né? Porque continuou o cabaré rolando solto.
Sim.
E aí, Thalita, tem uma história também de que na casa dela tinham as castas dos filhos, sabe? Que eram os filhos da primeira geração, que ela tratava melhor, que tinha quarto individual, que tinha uma comida especial, que tinha uma geladeira diferente.
Gente,
e os outros...
Não tô acreditando.
Sim. Sim, e os outros que comiam um outro tipo de comida, que eram tratados de maneira diferente. Cara, aí enfim. Aí tá, vou finalizar aqui.
Nossa, eu tô na bad agora.
Sim, essa história é terrível. Eu até tava rindo, sabe? No início assim, mas depois eu falei, cara, que coisa horrível.
Sim. Vão ter que fazer um documentário daquele, igual o da Netflix, que tem alguns documentários sobre serial killers.
Uhum.
Ou sobre pessoas que... Tem um específico que até teve... até estreou a segunda temporada agora, que era de um cara que seduzia mulheres e quebrava elas... No sentido financeiro, né? E fazia várias coisas assim. Véi, a Netflix vai ter que fazer um desse, porque é surreal essa história.
Sim, é surreal essa história. Tem um último crime que ela cometeu, Thalita, que não posso esquecer de falar. A investigação apontou a participação dela em outros três crimes. Associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. De acordo com a denúncia, a parlamentar prestou informações falsas sobre a autoria do crime. Em setembro de 2019... O Anderson foi morto em junho de 2019, né? E aí, em setembro, ela entregou à polícia uma carta escrita à mão por Lucas César dos Santos de Souza, um dos seus filhos adotivos, que já estava preso, sendo acusado de ter matado o Anderson. O Lucas foi apontado como responsável por arranjar a arma de calibre 9mm que foi usada no crime. E aí, ele redigiu um texto dentro do presídio assumindo a autoria do crime. E na carta, ele ainda apontou falsos mandantes para despistar as investigações. De acordo com essa denúncia, ele foi coagido a redigir esse texto à mando da Flor de Lis. E ela teria pago R$2.000 para que Andréia Santos Maia, também presa hoje, entregasse a carta ao marido dela, o Marcos Siqueira Costa, que também estava preso, sendo acusado de ter matado. E aí ela pagou para a mulher dele entregar a carta, né, pro marido dela, e o marido dela entregar para o menino. Ele, então, fez com que o conteúdo chegasse às mãos do Lucas e do Flávio, que é o filho biológico da Flor de Lis, que também estava preso, acusado de matar o pai.
Uhum.
E, segundo a investigação, o Flávio e o Marcos coagiram o Lucas para que ele redigisse o texto e assumisse a autoria do crime. Olha só isso.
Gente, que loucura. É uma loucura, viu?
Sim.
É uma pessoa, assim...
Dissimulada mesmo, né? Perigosa.
Dissimulada. A mente que arquiteta... Tudo isso... Gente, veja, lembra muito um esquema de seita.
Uhum.
Que é um líder que acredita ser especial, né? E aí ela envolve todo mundo nessa narrativa, né? E por isso que ela tinha essa influência, inclusive, né?
Uhum.
E que se aproveita de pessoas que estão em vulnerabilidade para conseguir poder, conseguir autoafirmação, conseguir riqueza, né? Inclusive, ela conseguiu muita riqueza.
Sim.
E conseguir a sua vida. Gente, eu tô, assim, destruída.
Sim, é muito chocante essa história. Ela é do partido do PSD, Thalita. E aí, em nota, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, disse que o partido vai adotar as medidas para a suspensão imediata da filiação dela. E aí ele falou, o PSD esclarece que desde o início acompanhou o caso da deputada Flor de Lis e sempre defendeu o andamento e aprofundamento das investigações. E aí, ela tem imunidade parlamentar, não pode ser presa, né? Só que o processo é que ela seja caçada pelos deputados federais, né? Os colegas dela do parlamento. Uhum. E aí, ela tá desesperada, né? Lógico. Sim. E aí, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, no grupo da bancada feminina da Câmara.
Não é possível.
Na madrugada dessa sexta-feira, Thalita.
Não é possível.
Vou ler aqui o que, que ela mandou. Olha só.
Fale.
Boa noite a todas. Estou aqui para pedir ajuda. Estou sendo denunciada por coisas que não fiz. Não matei meu marido e não mandei matar. Fui indiciada por mensagens que não escrevi. Minha filha confessou em juízo que pegou meu celular e escreveu e enviou as mensagens se fazendo passar por mim para conseguir o que ela queria. Vou enviar no domingo o depoimento dela. Minha outra filha também me pediu perdão porque fez a mesma coisa. Isso são as filhas, tanto a Simone, que é a biológica, uhum, tanto aquela que estava procurando o assassino, procurando, sim, o veneno para matar. Aí ela continua, a Flor de Lis. Eu não sabia que meu marido estava fazendo coisas que serão reveladas e provadas nos próximos dias. Não sabia mesmo. Querem caçar meu mandato e venho aqui pedir a vocês, pelo amor de Deus, não deixem que façam isso comigo. Eu juro que eu vou conseguir provar minha inocência, que vocês não se arrependerão de me ajudarem. Estão dizendo que mandei matar por dinheiro e poder. Que poder? Que dinheiro? Vou enviar meu extrato bancário para vocês. Essa é a parte mais cara de pau para mim. Estou vivendo com quase a metade do meu salário porque tive que pegar empréstimo. Minha casa é financiada, está no nome de terceiros, porque há 11 anos atrás não tínhamos como financiar uma casa. Ainda pago esse financiamento. Meu marido morreu e sua conta estava no vermelho. Também fui vencedora e tem políticos se aproveitando da situação para tentarem me destruir. Ganhei. Olha só, ganhei a reforma da minha casa porque estava cheia de vazamentos e hoje dependo de cestas básicas para comer com meus filhos porque pago financiamento da minha casa, luz, águas e remédios. Thalita,
ela ganha... Ah, não é possível.
R$34 mil por mês, né? Salário de um deputado no Brasil. Mais as regalias que tem. E tá tendo que, uhum, depender de cesta básica? Que cara de pau.
Ah, me poupe, né, querida? E ainda tem todo o dinheiro que ela acumulou, né, com o ministério, todo o dinheiro que ela acumulou com os CDs.
É,
né?
Sim.
Tudo isso.
Sim, aí ela termina o texto que ela mandou no WhatsApp, bem assim. Eu não fui julgada nem condenada. Fui indiciada, denunciada pela promotoria. Tenho o direito de lutar para provar minha inocência. Mas se caçarem meu mandato, estão me tirando o direito de lutar porque vou para a prisão. Não gosto de criticar veículos de imprensa, mas o veículo em questão, eu acho que é a Globo que ela está falando, tem narrativa e sensacionalismo e mentiras. Me deixem, ai, solta para lutar e isso só será possível com a não cassação do meu mandato. Eu vou conseguir fazer justiça e verdadeira justiça pela morte do meu marido, porque nada justifica terem matado ele. Me ajudem. E aí o processo agora, Thalita, é que o Rodrigo Maia instale uma comissão de ética, né? Pra eles votarem se ela vai ser caçada ou não. E aí tem um tweet. Eu não ia fazer
isso. Tem alguma notícia sobre isso do Maia? O Maia falou alguma coisa, será?
Não tem, não se pronunciou ainda. Estão pressionando ele pra que...
Como se não bastasse, né, amigo? O Maia ter que lidar com o Guedes, com não sei o quê, aí... Ainda bem isso, o escândalo dentro da Câmara.
Sim. E aí tem um tweet aqui que eu queria ler, que é o do arroba soltoverso. Ele tweetou, Flor de Lis lendo o Código Penal. Já fiz. Opa, já fiz, tô fazendo, vou fazer. E aí, gente, um tweet, só pra finalizar essa história. Um tweet que eu vi hoje é que o Cabrini entrevistou ela, depois o repórter, né? E jornalista Roberto Cabrini entrevistou ela depois desse rolê todo. E deve ser a próxima entrevista do programa dele. Vou assistir, que eu tô agora ficcionado nessa história, porque eu fico obcecado pelas coisas, gente. Agora eu quero saber tudo.
O Lud não sabe ser tranquilo. Ele não sabe só ver o negócio, não. Ele tem que ser e pesquisar tudo e ficar por dentro de tudo e assistir, mesmo se ele não tá gostando.
É, eu assisti ontem chorando, a lágrima caindo, porque é coisa ruim. Vai assistindo. É. Tudo pelo Ivamo de hashtag.
Exatamente.
Falando de coisa assim, de ficar obcecado, o Edu, menina, me mandou esses dias, Edu, que é hashtagger, me mandou esses dias um caso de uma menina dos Estados Unidos que foi morta, tá ali. Depois eu vou te mandar essa história. Eu fiquei encucado com essa história. Tô até hoje tentando descobrir o que que foi. Vou te mando, mas só um comentário.
Tá bom. Eu quero saber, gente. Quem sabe a gente não traz pro Não Foi Trend.
É. Mas foi isso, gente. A história da Flor de Lis, uma história bizarra, né? Pra dizer
bizarra,
o...
Bizarra, gente.
O mínimo, e vamos esperar. Eu acho que ela realmente foi a mandante desse crime. Não tem...
Gente,
muitas evidências.
Muito arquitetado, né? A não ser que uma dessas filhas seja pior do que ela, porque arquitetar mensagens em vários espaços de tempo, né? Não foi só uma vez, gente, essas mensagens. A
Sim.
polícia viu que foram em vários meses, gente. Várias coisas. Então, poxa, né? Então, não sei.
E aí, Thalita, vendo o filme, conhecendo a história dela e lendo todo o rolê, né? A gente percebe que começou com uma boa intenção. Porque, cara, você é uma pessoa que mora na favela lá do Jacarezinho. Você não tem nada na sua vida. Você começa a ir pra rua e começa a tentar fazer alguma coisa boa por aquele cenário que te cerca, né? Pra aquela situação horrível, tentando melhorar aquilo. Então, eu acho Sim. que ela começou com uma boa intenção. Queria realmente ajudar. Eu acho.
Sim.
E eu acho que ela se perdeu ao longo do caminho, porque foi vendo o tanto de dinheiro que ela podia ganhar. O olho cresceu demais. E aí, o Anderson
foi seduzida,
que administrava.
Né?
É, o Anderson que administrava. Ela não gostou disso. Ela queria se livrar dele. Falou, vou matar ele. E aí, acabou se perdendo. Não sei se foi agora que ela se perdeu, se foi muito antes.
É. Não, acho que foi muito antes, amigo. Acho que foi desde o começo, quando ela começou a perceber o quanto que ela podia ganhar dinheiro. Porque esses relatos desse filho, que acontecia esses rituais, gente...
É, verdade, isso é verdade.
Por favor, né, gente? E essa narrativa de ser um querubim, não é, né, gente? Não se aparenta ser. É, nós cristãos somos chamados a ajudar, mesmo aquela pessoa não querendo ser parte da nossa fé. Entende?
Uhum.
E parecia que ela fazia exatamente o contrário, né?
Sim.
Tipo, não, você vai ter que ficar aqui, mas você vai ter que se purificar, você vai ter que ficar lendo a Bíblia e tal, não sei o quê, mesmo que você não sinta que isso seja uma verdade pra você. Então isso não existe, né? Então a gente vê aí que já faz um tempão, né? Ela tinha se perdido.
É, bizarro demais essa história.
É.
Pois é, vamos esperar aí pra ver o que dá.
Vamos ver. Gente, na segunda, a hashtag Povo Pataxó Pede Socorro ficou nos Trend Topics do Brasil após algumas contas de indígenas desse povo denunciarem uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse de uma terra que é do lado e afeta, enfim, está interseccionado ali com a terra da aldeia Novos Guerreiros, que é uma aldeia formada pelo povo Pataxó, ali localizada entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha, na Bahia.
Uhum.
Essa decisão, gente, que foi do juiz Pablo Baldivieso, foi tomada no dia 20, e ela previa a remoção de 24 famílias que vivem no local. Essa ação de reintegração de posse, ela foi movida por donos do campo de aviação que fica ali ao lado da área indígena, tá? E o território que eles estão ali querendo, né, que eles saiam, que eles desocupem, tem 400 metros quadrados e é usado como escape e ajuda o campo de aviação quase caso aconteça algum problema na hora do pouso ou da decolagem, certo? É esse o rolê que tá acontecendo.
Uhum.
E aí, os membros do povo Pataxó emitiram uma nota que afirma que a reintegração é injusta e autoritária. E na nota diz o seguinte: caso essa decisão liminar se cumpra, cairá sobre os ombros da comunidade o peso do abandono e da morte. A medida do juiz é, ao nosso ver, desumana, injusta e desproporcional. Porém, o desinteresse do Ministério Público é flagrantemente assustadora. O silêncio em audiência, a falta de comunicação com as lideranças indígenas provoca caos e medo na comunidade, porque eles falaram que em momento algum foram dialogar com eles, em momento algum foram conversar com os líderes deles, em momento algum nada aconteceu, foi tudo muito autoritário. E aí a comunidade também critica a FUNAI, E aí eles dizem o seguinte: observe-se que o papel da FUNAI é defender os interesses dos povos indígenas, amparando-os através dos recursos e providências para evitar este horror que recai sobre a comunidade. Além das falhas que constam no processo, a comunidade não tem voz através de seus representantes legais. A revista Fórum, né, essas lideranças indígenas, elas apontaram a omissão da entidade diante da decisão judicial. Eles falaram que a FUNAI nada fez, nada respondeu e nenhuma ação. Sim, nenhuma ação foi feita. E aí, gente, na quarta, um grupo dessa galera, desse povo Pataxó, fizeram um ato de resistência, tá? Para impedir que a área onde fica localizada a aldeia deles, né, fosse desocupada. E aí o cacique da aldeia, Novos Guerreiros, que a gente já falou, o Ararauê Pataxó, disse para o G1 que eles iam resistir para existir, e que esse era o lema deles naquele momento. E aí ele falou: vamos permanecer no nosso território, daqui não abrimos mão. Hoje estamos como invasores, mas eles que são invasores, porque essa terra é nossa por herança.
Uhum.
E realmente, né, gente, nunca vai entrar na minha cabeça essa questão da gente da gente querer invadir uma terra de um povo que já existia ali há muito tempo, gente.
Por ganância,
não entra,
né?
Não entra, amigo. Sim. Não entra na minha cabeça, cara. É absurdo. É absurdo isso. Mas, enfim, o que que diz os donos desse local, gente? Ao G1, a dona do aeródromo, que está na área há 26 anos, a Deusa Almeida, disse que pediu para a justiça apenas a retirada de 2 quigemes. Porque, o que é quigemes? Quigemes são umas ocas onde são feitas cerimônias. E aí ela disse que pediu a retirada de 2 quigemes, que ficam um na cabeceira da pista e outro, que é feito de madeira e palha, que fica ali no perímetro de 60 metros do escape. Então, ela disse pro G1 o seguinte, abre aspas, é uma área de segurança de aeroporto. Depois da pista, temos que ter 60 metros livres perante a ANAC. Essa ponta grande que eles falam não tem nada a ver com a gente. É com eles e a imobiliária Goés Coabita. Ela falou assim, que não pediu para que todo mundo fosse retirado. Ela só pediu para ser retirado os 2 quigemes. E aí ela disse que essa imobiliária aí, que tava junto no processo, né, que tá crescendo o olho, certo? E aí, após o movimento, gente, os membros do Pataxós conseguiram um acordo verbal que suspende a ação da polícia durante os próximos 7 dias, ou seja, a polícia não pode ir lá e expulsá-los, tá? Então, a partir de hoje, começam os 7 dias desse prazo, dando, assim, mais uns dias para os advogados que estão na ação conseguirem derrubar essa liminar feita por esse juiz. Enquanto isso, gente, a Defensoria Pública da União informou ao G1 que solicitou judicialmente a participação deles nessa ação de reintegração. Para eles participarem do processo, né, para serem passados pelas coisas, por eles, as decisões. E também informou que eles pediram a desconsideração da decisão desse juiz que determinou o despejo. E aí, no pedido à justiça, o defensor regional de direitos humanos destaca que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu suspender os processos de reintegração de posse em áreas indígenas durante a pandemia. E na liminar do Edson Fachin, ele determina que a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórios de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, estão suspensas, né?
Uhum.
Então, é uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, por que que isso está acontecendo? E aí, o DPU vai estar dentro dessa ação, o que me deixou mais tranquila, certo? Porque o defensor de direitos humanos está aí. E vamos continuar, né, gente? Observando e tentando, né, gente, mobilizar. Isso é muito do senso comum também, né? Existem algumas coisas que não são tão defendidas, porque existe um senso comum errado em relação a isso. Muita gente hoje acha que indígena é selvagem, indígena não tem que ficar em suas terras e tudo mais. Então, se você se deparar com uma pessoa dessa forma, tente dar uns minutinhos para mostrar para ela que é absurdo esse pensamento. A gente precisa desconstruir esse senso comum para a gente formar uma opinião pública forte em que as nossas autoridades respeitem, né? E não façam coisas como essas.
E esse governo só reforça esse ódio às minorias, né? É, se, não é nem ódio, esse desprezo assim, às minorias, né? A tudo
Sim.
que é marginalizado, né? Esse governo só reforça isso. Eu vi uma coisa hoje, Thalita, que tem a ver com isso, com o meio ambiente e tal, é que o Ministério do Meio Ambiente teve 60 milhões de reais cortados do orçamento, e aí agora eles não vão mais multar quem tá botando fogo na Amazônia ou no Pantanal. Tu acredita nisso?
Absurdo.
Pois é, e o ministro muito tranquilo dizendo isso, o Ricardo Salles.
O nojento que falou que era para aproveitar a pandemia, né, para ficar passando as legislações que iriam acabar, né, com
Isso,
a
ele mesmo.
proteção às nossas florestas. Ai, gente, que nojo. E enquanto isso, tamo aí, né? As claras, gente, dá uma sensação de potência, não tá?
Sim.
Mas vamos continuar, gente. Vamos continuar. Por isso que a gente reforça sempre em dialogar, tentar dialogar. Eu sei que é difícil e tal, mas existem pessoas que a gente ainda consegue dialogar. E é essas pessoas que a gente tem que ir até elas pra gente mudar esse cenário em 2022, senão nada vai mudar.
Sim.
E
É.
é isso.
Vamos continuar, vamos continuar. Qual é o próximo
Vamos.
assunto? Oi,
Tristeza.
gente.
Caos.
Mas, oh meu Deus, vamos lá, vamos.
Vamos. Gente, então, mais uma vez estamos aqui para falar sobre isso. As palavras sete tiros estiveram nos Trend Topics nesta terça-feira. E o motivo, gente, infelizmente, mais uma vez, um preto foi covardemente baleado pela polícia nos Estados Unidos. Certo? Se trata de Jacob Blake, que foi atingido com sete tiros nas costas por um policial branco enquanto estava desarmado em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos. O assunto viralizou no Brasil após o vídeo do ocorrido tomar repercussão nas redes. O fato ocorreu no domingo, mas somente na terça que viralizou. O que que mostra o vídeo, gente? Provavelmente você já deve ter visto ou tentou fugir com tudo, igual eu e o Lud, né? Mas enfim, o vídeo ele foi feito por uma pessoa que estava do outro lado da rua e mostra um homem negro caminhando em frente a um modelo SUV cinza, enquanto dois policiais o seguiam logo atrás. Um dos agentes parecia apontar a arma para as costas de Blake. Enquanto Blake entra no carro, o policial que estava mais próximo agarrou a camiseta dele e disparou sete vezes. Simplesmente. Dentro do veículo estavam os filhos dele, de 3, 5 e 8 anos, além da esposa do Jacob. E aí,
Terrível
bastante
demais.
ferido, ele foi levado para um hospital em Milwaukee, gente, é isso. E tá internado na UTI desde então, gente.
Eu não sei como é que ele não morreu.
Eu também não, mas ele está paralisado, gente. Tá? Infelizmente, ele está paralisado. O cara que gravou esse vídeo, gente, o tal de Rayzen White, ele contou à CNN que viu Blake sair da SUV, aproximar-se do filho dele que estava no gramado e dizer para ele entrar no carro enquanto ele caminhava em direção a um prédio. E aí o White se afastou, mas quando ele virou de novo para ver, ele viu os policiais com o Blake. E aí o White fala, um deles estava dando um mata-leão e batendo nele na costela. O outro também o segurava pelo outro lado, pelos braços. Depois de baterem nele na costela, a policial usou o taser contra ele, que é aquela arminha de choque, e Jacob meio que se inclinou em direção ao carro. Eles o seguraram e o levaram para trás do veículo. Quando eles estavam do outro lado do carro, no chão, peguei minha câmera e comecei a gravar. E aí, um segundo vídeo obtido pela CNN mostra que o Blake, estava com os policiais atrás da SUV, né? E tinha um grupo de pessoas perto. E aí depois mostra o Blake andando na frente do carro, seguido por dois policiais. E aí é quando ele chega à porta do motorista e ocorre os disparos. Ainda não sabe, gente, o que desencadeou a abordagem, mas o vídeo mostra um ponto de vista diferente do momento que antecede os disparos, diferente do que a polícia afirma. Por quê? Por que é diferente? Porque a polícia afirma o seguinte, gente, que os policiais de Kenosha foram acionados por causa de um incidente doméstico por volta das 5h11 da tarde, que isso dá 7h11 da noite aqui em Brasília, do domingo, né?
Uhum.
E esse incidente foi relatado por uma mulher que ligou lá pra polícia, dizendo que o namorado dela estava presente e não deveria estar no local. De acordo com os investigadores da Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Justiça de Wisconsin, foi isso que aconteceu. E aí eles disseram também que quem atendeu a ligação disse que a pessoa afirmou que o homem se chamava Blake. E que ele não deveria estar ali, que ele se recusou a sair. Mais tarde, o atendente explicou que não tinha mais detalhes a respeito, porque quem ligou não cooperou com as investigações. Então, foi somente isso que eles disseram. Mas aí, os policiais continuam com a sua narrativa, gente. Quando os policiais chegaram no local, eles tentaram prender o Blake, tá? E utilizaram uma arma de choque na tentativa de pará-lo. Mas aí o Blake continuou e caminhou em volta do veículo, abriu a porta do lado do motorista e se inclinou para dentro, segundo o que os policiais estavam falando, né?
Uhum.
E aí foi quando rolou os disparos, certo? Uhum. Um agente segurou o Blake pela camiseta e disparou 7 vezes nas costas dele. Eles falaram que nenhum outro agente fez isso, só fizeram um deles. E aí o departamento de polícia falou que não era pra galera julgar, porque ninguém sabia o que tinha acontecido de verdade, e bababá, bababá, bababá. E ainda falaram que os policiais prestaram ajuda ao Blake antes dele ser levado ao hospital.
Gente, você dá 7 tiros numa pessoa e depois quer ajudar? Oi?
Exatamente. E outra, não tem nem como ajudar, né? Porque você é médico.
Pois
pelo amor de Deus, qualquer coisa poderia fazer a situação piorar ali, né?
E Thalita, dois policiais não conseguem segurar. Se ele tiver. Eu não sei o que aconteceu também, né? Não conseguem segurar ele? Conter ele?
É a mesma coisa. É a mesma coisa de sempre, né? A gente vê sempre cometendo e o outro só olhando.
Sim.
E, ai, gente, olha. Enfim. Enquanto o Blake continua hospitalizado, gente, sem poder falar muito, é a família dele e os advogados que estão representando ele. Estão falando por ele, né? Estão tentando correr atrás aí para ver como é que vai ser as questões dos policiais e tudo mais. O advogado que representa a família de Blake, o Ben Crump, que é um advogado especializado em direitos civis, diz que o policial atirou no cliente dele depois que ele tentou separar uma briga entre duas mulheres. Os agentes sacaram suas armas e usaram a arma de choque contra ele antes de dispararem várias vezes nas costas a queima-roupa. 3 filhos de Blake estavam dentro do veículo, né? Como a gente já disse. E aí, o pai de Blake até deu uma entrevista falando o seguinte: eles atiraram no meu filho 7 vezes. 7 vezes, como se ele não importasse. Mas o meu filho importa. Ele é um ser humano e importa. O relatório da polícia indica que Blake disse aos agentes que ele tinha uma faca com ele. E os investigadores depois disseram que acharam uma faca no assoalho do lado do motorista, do carro de Blake. E que nenhuma outra arma foi encontrada, segundo a CNN. Mas um outro advogado que representa a família de Blake, o Patrick Save, disse à CNN que ele não tinha nenhuma arma no carro. E que a ideia de que ele estava indo no veículo para começar algum tipo de briga com os policiais é basicamente muito absurda, que é uma narrativa terrível que eles estão usando para tentar colocar alguma culpa, né? Ou colocar alguma questão de os policiais só se defenderam, como eles sempre fazem.
Uhum.
Né? E aí ele falou, inclusive, que os vídeos gravados mostram que o Blake nunca atacou os policiais. E aí ele diz o seguinte: o que vemos é muito claro. Se há uma briga, ele não está avançando em direção ao agente. Ele não está fazendo nada para atacar o policial. Ele está somente tentando sair dali. Eu imagino o desespero dele de ver os policiais ali que já agrediram ele. E, poxa, minha esposa está no carro, meus filhos estão no carro. Como é que vai ser isso, né? Eu preciso sair daqui imediatamente. Né?
Sim, Thalita, o choque dos filhos ver, gente, isso é terrível já.
Não, Lud, eu tô ignorando a parte dos filhos dele, porque eu não consigo conceber.
Sim.
Isso vai ficar, gente, pra sempre.
Uhum.
Pra sempre no...
Na Na cabeça deles,
no, né? Na cabeça, no coração deles. Eu não sei se quem é que teve a oportunidade de assistir O Ódio Que Você Semeia, mas é um filme que fala muito sobre isso. Sobre a violência que é sofrida pelos negros e que é perpassada entre gerações. Né? E o ódio, né, que é semeado mesmo nessa comunidade. Ai, gente, terrível. Se você não viu, por gentileza, você veja que é muito importante. Para fechar essa primeira parte, gente, a irmã do Jacob, a Letetra Widman, ela deu uma entrevista e ela chamou muita atenção sobre várias coisas que estão sendo faladas. Ela falou que muita gente está indo até ela falando: ah, eu sinto muito pelo que aconteceu com seu irmão, mas ela disse que não era para ela se sentirem, porque isso está acontecendo com a família dela há muito tempo. Numa alusão que ela diz que o racismo é estrutural e que é desenfreado nos Estados Unidos, né?
Uhum.
E aí ela fala: ó, quando você for falar do Jacob, você não fala só do Jacob. Você não fala só do homem que foi agredido. Você lembra que ele é um pai, que ele é um irmão, que ele é um primo, que ele é um filho, que ele é um tio e que ele é humano. Que ele é uma pessoa de verdade.
Sim.
E não somente uma pessoa que foi parada e não somente uma vítima fatal. Né? Que
Sim.
é aquilo que a gente sempre fala. Que a gente não vai colocar mais em números, né? É uma pessoa de verdade.
Sim. Eu vi uma reportagem dizendo que, que uma das justificativas... O pessoal usando isso como justificativa, né? De que ele tem passagem pela polícia ou que ele cometeu algum crime. Eu ouvi isso. Gente, mas eu vi aquilo e pra mim pouco importa. Porque não justifica nada o comportamento desses policiais. Ele não estava oferecendo risco nenhum naquele momento ali para os policiais.
Exatamente, gente. E as gravações são claras, né?
Uhum.
Mas enfim, gente.
Não foi trending, mas deveria.
Gente, no Não Foi Trending, Mas Deveria, Thalita e eu trazemos algum assunto que não repercutiu como a gente gostaria. A gente brinca aqui sempre, né, que é o quadro menos democrático do mundinho dos podcasters. Porque eu e Thalita quem definimos isso. A gente queria e não tava. Esses assuntos são tristes. Eu acho que até teve alguma repercussão, mas se teve foi muito pouca. Que foi o caso da mulher que morreu após ser baleada na noite da quarta-feira dessa semana no bairro do Rio Comprido, lá na zona norte do Rio de Janeiro.
Sim.
A Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo trabalhar de carro com o marido e o filho dela, de 3 anos, quando os dois ficaram no meio de um tiroteio. Ela foi atingida por 2 tiros de fuzil, um na cabeça e um na barriga. E aí,
Nossa, gente. A
Ana Cristina, ela se curvou para proteger o filho dela, né? E eu acho que nisso, né, de tentar proteger o filho, talvez ela... E aí recebeu as balas perdidas. O pedido de socorro para a Ana partiu do marido dela. Ele pediu para o corpo de bombeiros para ir até o local, só que eles não podiam entrar por conta do tiroteio que estava rolando lá. Tá rolando, eu não sei se ainda tá rolando, acho que já se encerrou. Mas nessa semana rolou uma briga entre facções lá no Rio de Janeiro. E aí foi uma noite, assim, de horror. Eu assisti a reportagem, foi uma noite de horror. Teve uma família que foi sequestrada, teve muito tiroteio. Tem um vídeo de uma criança, que é terrível, uma criança.
Ai, gente, que horror.
Em casa, assim, tá ali. Tem aí a porta da casa dela é de vidro e dá pra ver a polícia passando com as armas, sabe? E a criança muito inocente, nem não sabia o que tava acontecendo. Mas aí é isso, como... A gente queria trazer aqui como a violência... Cara, sério. Tá ali todo dia que eu vejo. A gente senta, vai assistir o jornal. Assim, te desestrutura de um jeito que você não consegue. Quando eu vi a foto da mulher lá e imaginando que ela tava protegendo o filho dela de 3 anos. Gente, e aí a pessoa morre.
Gente, é terrível.
Assim,
e aí a criança fica sem a mãe, né?
Uhum.
Desestrutura a família inteira, tem o trauma... Ah, não, gente, olha.
É muito difícil, cara, assim, se manter informado aqui no Brasil, sério.
É muito difícil, porque é uma sequência de coisas ruins, gente. A gente vê que não é uma sequência de coisas ruins porque a gente vive uma sociedade em que é suscetível pelo tamanho que nós somos, aconteceu uma coisa ou outra. Não, gente, É uma sequência de coisas ruins por falta de administração, principalmente, gente. Hoje
Sim.
mesmo, eu tava vendo um tweet no Twitter, né? Aí um tweet de uma menina falando bem assim: fui gravar um vídeo fazendo uma hidratação e aí fui ver o vídeo. Aí ela tava lá fazendo a hidratação no, na área de serviço da casa dela. E aí, do nada, começa a ouvir barulho de tiro. E aí ela se assusta, sim. Aí é um tiro. Aí depois tem mais 5 tiros. E aí ela se assusta, né? O vídeo é ela mostrando assustada. E aí uma galera começa a responder. E aí ela mora numa comunidade. E aí ela falando bem assim: cara, eu não entendo. À noite não tem... O morro tá vazio. Só que a polícia insiste em fazer operações, ações, quando tem mais criança na rua, quando mais tem gente na rua. Então, assim, é uma loucura, gente. No Rio de Janeiro já foi proibido as ações policiais durante a pandemia e continua sendo. Então, assim, como é que é? O que que falta? O que que falta, gente, pra isso parar? Né? Então,
Sim.
é isso. Nossas ações, elas têm que ser voltadas pra isso, né, Lud?
Sim.
De novo, a gente tá falando principalmente as coisas dos nossos governadores. Gente, não vamos cometer o mesmo erro de 2018. Não se trata de PT, entendeu? Ou é contra X pessoa. Não, gente, se trata de pessoas que vão ajudar a gente a passar por isso, né?
Uhum.
A diminuir essa questão.
Sim. Que, assim, pessoas que entendem que é política, que você precisa dialogar, né, fazer articulações e tal, que é uma coisa da política, mas que você não vai se sujeitar a uma coisa que está acima do direito das pessoas de viverem, sabe? De, ai, não sei, de terem acesso ao mínimo, que é poder sair de casa com segurança, sabe? É, enfim, muito triste. Outro caso aqui que a gente queria trazer pro Não Foi Trending é um corpo carbonizado que foi encontrado num carro abandonado no dia 20 de julho, na zona sul de São Paulo. Eles identificaram que é da líder comunitária Vera Lúcia Santos, de 65 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de julho. A Polícia Civil ainda está investigando quais são as causas da morte. A página oficial da Associação Comunitária Auri Verde, que a Vera Lúcia era diretora, publicou uma nota dizendo que entrou em luto por 3 dias. E aí o enterro do corpo da Vera aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque dos Girassóis. E aí a gente queria trazer aqui esse caso, porque também repercutiu Sim. pouco. E é uma tristeza, né? Ela era uma líder comunitária, estava desaparecida. E aí, quando encontraram esse corpo, descobriram que é o corpo da Vera Lúcia. Mas uma coisa que a polícia está investigando aí para saber também por que ela foi morta e carbonizada, né?
Exatamente, que é exatamente a pessoa... Um crime de ódio ao mesmo tempo que as pessoas não queriam que descobrissem que era ela, né?
Uhum. Sim. E aí esse foi o nosso Não Foi Trending, mas deveria dessa semana.
Do It Lixo da Semana!
No Tweet Lixo a gente... Olha, aqui... Eu acho que depois a gente tem que fazer esse levantamento, Thalita, mas eu acho que os bolsominions figuraram aqui muitas vezes, viu? Porque eles se esforçam pra estar aqui. Eles gostam desse título, gente. Essa semana eles subiram uma hashtag no Twitter, que foi a hashtag Maju Mentirosa. Primeiro, que você já tá errado se você vai atacar a Maju. Você já tá errado daí de atacar a Maju.
Exatamente.
Ai, ai, Maju maravilhosa. E aí subiram essa hashtag, por quê? A Maju é apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, e ela, ao anunciar no encerramento de uma reportagem, na verdade, lá na Globo, ela fala que as autoridades e nem o presidente Bolsonaro se pronunciaram sobre o número de mortes aqui no Brasil, que na reportagem estava passando de 115 mil na época, no dia que estava passando. E aí ela aponta isso, né, que eles não se manifestaram. E aí eles recuperam um vídeo, o presidente Bolsonaro, inclusive, recupera esse vídeo da reportagem mostrando, da reportagem não, da cerimônia, mostrando que não, que uma médica da Bahia falou sim, pediu um minuto de silêncio, inclusive, pela morte de 115 pessoas aqui no Brasil pela Covid. E aí, por isso, eles estavam dizendo que Maju era mentirosa. Só que Maju disse que nem autoridades e nem o presidente da República se posicionaram. Não que qualquer pessoa não disse alguma coisa. A médica não é uma autoridade, né? A médica não representa o governo do Brasil.
Sim.
Não. A médica não foi eleita por ninguém.
Exatamente.
Então, e a gente trouxe aqui um tweet, a gente não vai dizer o nome da pessoa, que ele fala, jornalista, militante e propagadora de fake news. E aí tem uma imagem da Maju em preto e branco, tem o logotipo da Globo, hashtag Globo Lixo. E aí no colo aqui da Maju, tá os nomes, jornalista, militante, propagadora de fake news. Gente, eu fico pensando o perigo de você difamar, ou então a liberdade que você sente em difamar alguém assim na internet.
Exatamente.
Por causa de uma ideologia, por causa de um governo que tá te enganando, que tá mentindo. Sabe?
Exatamente. E outra coisa, gente, discurso de ódio.
Uhum.
Discurso de ódio, gente, não existe isso, e isso é penalizado. O ruim é que como eles fazem em massa e fazem essa robotização, é muito difícil de, por exemplo, a Maju ir processar todos eles,
uhum,
né? E ela não tem nem tempo pra isso, né?
Sim.
Mas, gente, discurso de ódio significa que você é um lixo.
Uhum.
Certo? Não existe outra explicação. Isso significa que você é um lixo e que isso pode culminar, por exemplo, em várias outras coisas, né, gente? Como uma pessoa que vai ter tanto ódio que vai, por exemplo, atacar a Maju na rua.
Uhum.
E a gente,
sim,
tá vendo que a Maju também é uma pessoa preta, que aí existe todo o racismo, né, nessa questão. Então, lixo. Tweet, lixo.
Tweet lixo mesmo. E a gente vê o presidente, né, reforçando. Gente, olha, Thalita, quando eu paro pra pensar assim, que a gente tá no meio de uma pandemia com o Bolsonaro na presidência, é, Deus largou a nossa mão mesmo, cara.
Uma escolha muito difícil, querido.
Ó, alô, Estadão.
Alô, Estadão, uma escolha muito difícil, né, Estadão?
Caraca.
Não vem botar na conta de Deus não, viu, Ludgero? Porque Deus não emitiu o título de eleitor não, de ninguém. Ah, o que teve de gente falando que ele era um lixo.
Ai, ai, não. Ai, mas quando eu acordo, eu falo assim, Deus, tu largou nossa mão. É aquele vídeo daquela mulher que você me mandou hoje. Deus, socorro, Deus. Ai, difícil, viu? Mas esse foi o nosso hit list da semana.
Gente, é isso. O episódio 18 terminou por aqui. E aí é o seguinte, queridos. Provavelmente a gente vai contar as novidades que a gente pensou nos nossos posts, tá? Nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram. Mas conteúdo você vai ter de sobra aí pela semana, tá bom? É isso. Uma boa semana. Tá, se cuidem, gente, pelo amor de Deus, a gente ainda tá no meio da pandemia, vivam muito bem, aproveitem todas as pessoas, todos os seus amigos, diga pro seu amigo que você tá ouvindo aqui hoje, quando você terminar por aqui, ou então agora mesmo você tá ouvindo a gente, fica em segundo plano, né, vai lá no WhatsApp, fala que ama ele, fala que gosta muito dele, valorize as pessoas, tá, que estão com vocês, porque são pessoas que importam. Um beijo e até a próxima.
Sim, gente, eu, a Thalita, eu faço declarações de amor a Thalita sempre, por essa amizade. Vou lá no LinkedIn, vou lá no LinkedIn.
É pazinho.
Vou lá no LinkedIn e fico lá, ó, só pagando pau pra Thalita, no perfil dela.
E eu também, tá?
Gente, se vocês ouviram algum assunto aqui no início do episódio, quando a gente anuncia quais serão os assuntos, e ele não tá nesse episódio, vai lá no nosso Instagram que vai estar lá. Não se preocupe, que vai estar tudo aí disponível. Pra encerrar esse episódio, a gente vai... Olha, gente. A gente falou aqui agora há pouco no tweet lixo de um áudio que Thalita me mandou. De uma cantora gospel cantando Socorro, Deus! Me ajuda a... E olha, isso representa demais a gente, eu acho que boa parte dos brasileiros nesse, sim, momento, viu? Então a gente vai deixar vocês com esse trecho desse vídeo. E até semana que vem, um beijo e espero que vocês tenham gostado do episódio 18.
Isso, gente. Beijão, tchau, tchau.